Então vamos iniciar. Nós já tivemos 4, 5 apresentações, né? Do Marx no que disse respeito ao levantamento geral de dados. Há um complemento a fazer. O Cláudio, no que diz respeito ao ruído. O Deus e Ney, sobre georreferencialização da cidade. Depois também o Deus e Ney sobre cidades virtuais e materiais, na esteira da desterritorialização e da globalização georreferenciada. A Cláudia sobre a morte. E também o Deus e Ney sobre, ok, já foi falado. E nisso nós vimos, na reunião passada, alguns temas que nós deixamos em stand-by para o Marx. Se o Marx puder lembrar.
Deixa eu relembrar agora, só abrir aqui a parte. Eu fiquei com a missão de...
Poder estar em algum lugar, mas eram 3 temas que a gente derivou.
Eu fiquei primeiro com a missão de sistematizar os dados em tópicos.
E complementar, né?
Depois de avançar um pouco no tema da instrumentalização do Rush. E depois aprofundar a questão de ações de grupos organizados, crime organizado, que resolve roubar o cidadão chamado pela mobilidade.
Isso aí. Te fala sobre isso.
Os dados, deixa eu abrir aqui.
Mas espera aí antes.
Mas fala.
Então, esse é o caminho até agora. Vamos avançar com pelo menos mais 2 apresentações. Pelo menos. Não sei se é possível, eu tenho que sair daqui antes de 18 horas. Então, eu estimo que os trabalhos, com todas as discussões, vão se encerrar por volta de 17h40. Para a gente ir fechando tudo, enfim, pegar o portão aberto. O rapaz falou que tem tolerância até 19 horas. Mas o horário é 18.
Senhor, eu tenho um compromisso às 18. Eu fico aqui até às 17. Tudo
tá.
Bem?
E...
É lá no, na Zona Norte, então até chegar...
Tá, 17 horas. Isso. Bem, então nós temos uma estrutura que é bom que seja lembrada para todos os efeitos. Né? Das apresentações, nós temos sempre... Visto os ingredientes temáticos, eles são postos junto com as fontes, porque se trata de uma proposta, né? Ela é assentada no roteiro, e o roteiro é tópico. Então, o intertítulo, embrião do texto, ele se coloca como uma súmula muito sucinta, que é argumentada na hora. E essa súmula contém como um primeiro elemento para colocar as cartas na mesa, ingredientes temáticos com as fontes, que é o modo de, digamos, projeção do pensamento que está sendo proposto na articulação, tal e qual tema, a partir de tal texto, autor, agora eu quero cruzar com esse, quero também trazer essa tal ideia... conceito XYZ, estou pensando em trabalhar com tal e qual pessoa, enfim, para fazer triangulação, quadrangulação, e na sequência vem a argumentação. Bom, isto posto, com esses elementos, eu quero argumentar, etc, etc, etc. E essa argumentação tem que ter uma ideia central, uma ideia defendida, uma ideia central que é a tese do intertítulo, tá? Bem, então, lembrando o caminho até aqui e essa metodologia, Vamos decidir sobre os intertítulos de hoje. Eu sei que a Janaína já fez a conversa, já trabalhou com a Ângela, o Mário já trabalhou com a Cláudia. Acho que isso é muito bom saber. Parabéns aí a vocês que conseguiram encontrar um tempo, e elas também, né? A Cláudia e a Ângela. Porque eu vejo o projeto andando. E o Mário, o Marques tem os dados.
O meu é mais de forma geral, e eu gostaria de introduzir uma pequena reflexão sobre algumas coisas.
Mas é em relação àqueles intertítulos ou sobre os dados?
Tem a ver com os dados, mas tem a ver um pouco com o olhar que a gente está fazendo sobre o Rush.
Entendi. Que pode ser.
Porque, de fato, é algo que surgiu nos dados.
Entendi. Então se refere aos dados.
Se refere aos dados, mas ele pode ter desdobramentos. Se refere aos dados.
Mas não vai para os outros temas que a gente viu.
Depende.
De você. Tá. Então, se for para os outros temas, você só sinaliza para a gente discutir no tempo devido, não hoje.
Ok.
Tá certo? E se você puxar, por exemplo, para a bandidagem do uso do Rush, aí eu pediria que você só não queimasse o filme.
Não,
desse uma pequena introdução, que a gente vai voltar com tempo específico para poder discutir a matéria.
De fato, é só um insight.
Tá legal.
Bom, o que tem...
Então, peraí. Vamos. O Heitor vai chegar com um tempo também premido, certo? Eu não acho que ele vai... Eu vou informar o Heitor, e eu tenho orientação com ele, logo na sequência. Uma conversa. Mas não é tão longa. O Heitor aqui já respondeu. Porque, a depender, a gente coloca o Heitor na sequência da pessoa que está falando. Janaína está com tudo pronto?
Sim.
E o Mário?
Também.
A minha intenção nunca é fazer de forma atabalhoada. Entende? Por exemplo, colocar quatro para discutir. A ideia é fazer uma reflexão que seja boa, que todo mundo ganhe, né? E que a gente foque a qualidade na migração entre o intertítulo apresentado e o nosso texto final. Quer dizer, tem que ter qualidade para discussão, para qualificar o intertítulo que está sendo discutido, e a gente precisa também considerar o todo.
As primeiras versões do texto, professor, vão ser para agosto, é isso?
Uma boa pergunta. Te dá licença.
Estão no Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Aí eu passei, dei uma olhada no cartaz e não nem falo nada.
Então vai ser o nosso fundo musical.
O periquito estava melhor.
Um pouquinho,
melhor.
Né? Um pouquinho. Bom, então, o que eu queria decidir com vocês é uma sequência de trabalho. Né? Mário, ladies first. Então, por lógica, Janaína, man first. No sentido de que, por lógica, como o Marco já apresentou e tem complementos, vamos seguir a logicidade das coisas, ele vai e se livra da questão dos dados, para ele poder se liberar para uma outra etapa, que é considerar aqueles dois temas. Na sequência, a gente ouve a Janaína, com a seguinte consideração. Se o Heitor chegar premido na agenda, por exemplo, se tiver que ir embora por causa do filhinho dele e tal, coisas que estão tirando a presença dele no sábado conosco, como a Heloísa, que não pode vir porque está trabalhando, a Ângela está repondo horário. Então, se ele puder ficar conosco, a gente faz então na sequência e ele entra como terceiro, certo? E havendo tempo, aí a gente considera o Mário hoje. Caso não seja possível, o Mário é o primeiro a falar na reunião subsequente, tá? Caso contrário, a gente deixa o Mário e o Heitor para falar na reunião subsequente. Muito bem, então, com os auspícios da Janaína, que abriu a porta para nós, porque eu não tinha chave, e do Cláudio, que deu condições para a gente ter uma mesa de trabalho decente, vamos então ouvir o Mário.
Obrigado, professor. Bom, eu fiz aquela apresentação de dados na semana passada e o professor pediu que eu preparasse tópicos para que pudesse ser compartilhado, né? Então, eu construí algumas tabelas onde eu coloco informações chaves, né? Por exemplo, a frota de carros de 2017 corresponde a 70% da frota de veículos. Eu coloco aqui a fonte e o dado numérico. Então, aí construí essas tabelas. Então, eu não vou ficar repetindo, porque aqui tem muita coisa que a gente já falou. Mas tem coisas novas. Tem algo que me deixou bastante estimulado a refletir. De fato, eu ainda estou sistematizando essas tabelas, porque conforme eu ia preparando elas, iam surgindo dúvidas, eu ia buscando fontes e aí ia acumulando material bruto para fazer uma limpeza, guardar esse material bruto para, se precisar, depois consulta mais aprofundada. Mas o que tem aqui... O que eu acho que é bacana desse levantamento aqui é que ele contém informações inspiradoras para reflexões. E eu acho que para todo o grupo, né? Então, eu espero poder compartilhar logo com vocês, porque, do meu ponto de vista, eu olhando, cada informação que tem aqui mereceria um texto, digamos assim, né? Obviamente que a gente não vai fazer isso.
Tudo bem?
Tudo bem, a gente estava esperando.
Desculpa.
Tudo bom? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem? Os dados novos, dados apurados, ele remete para um dos pontos, que é a questão de ações, né, de grupos criminosos, e aí eu encontrei alguns dados interessantes. Por exemplo, existem informações relativas a horários em que veículos são roubados na cidade de São Paulo. Se a gente pegar o horário entre 6 e 7 da tarde e entre meio-dia e 14 ou 13, se não me engano, representa 27% dos roubos ou furtos de veículos. O horário individualizado que mais ocorre é das 19 às 21.
Que ocorre mais roubos?
Roubo e furto?
Não, porque eu tenho duas leituras para ser feita. A primeira é o seguinte: qual é o horário que mais ocorre? A segunda, entendendo que horário é o rush, o que representa no todo. De fato, o rush é o horário que mais se rouba, se a gente pegar das 8 às 9, da meio-dia às 2 e das 6 às 7. Nessas 6 horas ocorre 27%. Depois eu vou...
Ocorre 27% ou há um aumento de 27%?
Não, ocorre 27%.
E é roubo e furto, junto?
Roubo e furto.
Assalto?
Eu não consegui ainda fazer as divisões. Mas eu tenho só esse dado bruto, por enquanto. E aí tem alguns outros também sobre isso. Que existem alguns levantamentos feitos por consultorias da área de segurança que prestam serviço para empresas. E que eu encontrei alguns relatórios na internet... que tem questões interessantes, assim. Alguns desses, entre aspas, consultores, eles fazem, que eles dão seminários, palestras, eles falam sobre quais são os horários mais perigosos, por exemplo, né? E aí tem informações interessantes aqui, por exemplo, o furto e a abordagem a pessoas, ela tem uma incidência muito alta entre 6 e 8 horas da manhã. Pelas configurações da cidade nesse horário, e porque identificam essas pessoas, as pessoas estão menos alertas. Porque acabaram de acordar, e não sei o quê. Então, há de fato uma instrumentalização aí do rush para a prática de crimes, né?
Posso fazer só um parênteses? Tinha falado 8 e 9. Só para eu corrigir aqui.
Mas, não, aqui eu estou falando de crimes em geral, não de furto de veículo. Agora, furto de veículo, porque estou falando de duas coisas. Furto e roubo de veículo, ...27% ocorre no horário do rush.
8, 9, 12, 14, 18 e 19.
É.
27, roubo e furto de veículos.
É, tá. De veículos. Aí agora eu estou falando de crime e violência em geral. Entre 6 e 8 horas, e aí eu preciso ver de que forma que foi sistematizado esses dados, eu ainda não vi, mas é um horário em que aumenta muito a abordagem contra pessoas, né? Ou no ônibus, ou na rua. E ocorre novamente às 13 horas e às 18 horas. Né? Então, quer dizer, o rush.
Na faixa das 13.
É, na faixa das 13. E de 19 até. Aí agora aqui é mais alargado, né? Mas o assalto a motoristas, ele é majoritariamente registrado entre 19 e 23h30.
Motoristas em geral. Carga, passageiros.
Motoristas nas esquinas. No semáforo, no cruzamento. É nesse horário.
Há uma concentração? Você tem um aumento? Você tem uma taxa?
Isso eu vou procurar. Tá. Eu encontrei esse dado e aí.
Não sai mais de casa.
Eu preciso ver. Tá. Da onde veio isso? Como é que o sujeito chegou a essa informação? Mas a leitura ela precisa ser atenta, porque, por exemplo, das 10 ao meio-dia ocorre mais o que se chama de saidinha de banco. Né? O cara vai ali.
Das 10 ao meio-dia.
Que aí é mais no dia a dia normal, digamos assim, não é? No rush. Então, de fato, esses dados, eu coletei eles ao longo dos últimos dias, mas eu preciso sistematizar ele nesse formato de tabela, que eu já fiz com os dados que eu apresentei a semana passada, porque aí eu consigo colocar a fonte, eu consigo verificar de onde a informação veio, ir lá checar a fonte, se veio de uma pesquisa, se veio de dados de algum banco de dados público da Secretaria de Segurança ou algo assim. O que eu estou falando aqui muito é de informações que existem, mas que eu preciso agora verificar a procedência e a veracidade, digamos assim, né, pessoal? E aí tem um tema que também decorre dos dados, que é interessante, que é o seguinte. E eu acho que nós não havíamos atentado para isso ainda. Porque eu fui... Eu tinha um certo desconforto em relação à forma como eu estava olhando o rush e olhando muito para a temática do veículo, né? E a partir de tudo que a gente conversou e tal. E aí eu encontrei um dado de uma pesquisa feita pela Secretaria de Transportes Metropolitano, que diz o seguinte, chama Pesquisa de Mobilidade Urbana divulgada é uma pesquisa sobre a mobilidade e sobre o que eles chamam de horário de pico, né? Que é meio parecido com o rush, né? A pesquisa ouve as pessoas para saber o que, que você faz, onde você está, em que horário está. Então, uma pesquisa foi feita com 8 mil e poucas pessoas em toda a região metropolitana de São Paulo no ano de 2012. No segundo, agosto a dezembro de 2012 e entre março e abril de 2013. E aí a pesquisa ela traz um dado incrível, do meu ponto de vista. As 12 horas é o horário que ocorre a maior quantidade de viagens dentro do município, da cidade de São Paulo.
Meio-dia?
Ao meio-dia.
E aí agora. Como assim viagens?
Viagens. Deslocamento.
Ah, ok.
Mas eles não olham só para o deslocamento de carro ou de ônibus, eles olham também para o deslocamento a pé. E aí, eu penso, assim, existe um rush que se dá também sem o uso da máquina de deslocamento. E ele ocorre exatamente nesse horário do meio-dia, que são 5 milhões de viagens. Por exemplo, no horário do rush, de manhã e de noite, são feitas, em cada período, 4,5 milhões de viagens, de deslocamentos, né? E no horário das 12 horas, o principal modo de deslocamento é a pé. E aí tem vários aspectos. Tem o seguinte, tem a questão das escolas, principalmente do ensino fundamental, que tem muita gente indo buscar essas crianças nesse horário, ou levar. Pessoas que moram próximo e que vão almoçar a pé em casa. E trocas de expediente. Pessoas que trabalham até meio-dia, pessoas que começam a partir do meio-dia estão nesse deslocamento. Essa pesquisa foi feita exatamente para tentar identificar questões ligadas à flexibilização de horários e mudança de uso e ocupação do solo, e uma tentativa de se chegar a uma melhor distribuição de horários de trabalho e escola. Por que eu achei esse dado interessante? Porque ele abre uma nova perspectiva para o estudo do rush, no meu entendimento. Existe aquele rush em que você se entrega à velocidade zero e, a partir dali, você acessa mecanismos de acesso à rede e você se adapta ao conforto do veículo que você está, ou você se adapta ao desconforto de um veículo individual ou do transporte público e está se deslocando para onde você tem que ir. É o que se refletiu bastante. Contudo, eu fico me perguntando o que fazer com essa informação, professor? Porque me parece que é algo interessante. Porque ele é um rush que se move ao meio-dia.
Mas o rush é movimento. Ele movimento concentrado ocupa o espaço, mas ele se dá no tempo, porque a maior variável é a efemeridade.
É
uma questão de tempo. Então, é um rush que também é de pessoas, vimos isso na reunião
Eu acho que eu usei talvez uma expressão infeliz. De fato, aqui ele se move com mais mobilidade, porque o veículo é descartado.
Na verdade, é um veículo metabólico que é usado na caminhada, né? Se for pegar pelo virilho lá. É um veículo, mas é o próprio corpo, digamos, né?
É o corpo em movimento.
Bem lembrado. Enfim, é algo que me parece interessante para se pensar o que fazer com as empresas.
Mas voltando, 5 milhões de viagens, então é a taxa de pico em comparação com manhã e noite? 12 horas, a faixa das 12 horas. Maior quantidade de deslocamentos, vamos chamar de deslocamentos. Entre carros, ônibus, pessoas e tudo mais. Até cachorro, lá e pra cá, gato. Mas veja, são 5 milhões. A maioria a pé. Então há rush de objetos técnicos que ocupa espaço também nesse horário. A hora eu vi.
Sim, sim, há também.
De carro.
Sim, também.
E a pé. O dado mais relevante aí, que é surpreendente, é que existe nessa faixa aqui uma alta concentração de veículos metabólicos, de corpos concentrados que se deslocam na cidade inteira. E às vezes a apuração não é de corpos que estão concentrados num determinado lugar, centro, por exemplo. Não. É em qualquer lugar. Em qualquer lugar existe uma maior movimentação, porque é, não digo meio de dia, mas é sim um dia, uma parte relevante do dia, porque é o horário em que as pessoas exercem a sua maior probabilidade de alimentação. Quem não tomou café vai pensar numa saída de almoço, né? Quem toma café e trabalha nos horários da cidade, precisa almoçar nesse horário para poder voltar para o trabalho. E assim por diante.
E acho que até pessoas que se for aí, Marques, que tem o caso das pessoas que voltam para casa almoçar, mas acho que até eles devem considerar a viagem a pé, se a pessoa está no trabalho e sai para almoçar até.
Está aqui, ó, almoço em casa ou almoço em algum lugar.
O que diz assim, eu vou ler aqui uma notícia do Globo. A pesquisa de mobilidade urbana divulgada tal pelo governo de São Paulo mostra que meio-dia é o horário de pico na região metropolitana, com maior deslocamento, vírgula, pior do que o rush da manhã e da noite. A pesquisa ouviu 8 mil pessoas e tal. Às 12 horas, cerca, as palavras do jornal, cerca de 5 milhões de viagens são realizadas na Grande São Paulo, contra 4,5 milhões de manhã e à tarde.
Juntas? Ou cada qual?
Tá confuso. Tem que olhar a pesquisa. Eu não acessei a pesquisa ainda. Ao contrário dos horários de manhã e da noite, o principal modo de deslocamento é a pé. O principal motivo para o aumento do fluxo de veículos no horário é a entrada e saída de crianças nas escolas. O horário também recebe um grande número de pessoas que optam por almoçar em casa e que iniciam ou finalizam o expediente. Isso aqui é tanto a pé quanto de carro. Aí o secretário de transporte fala aqui sobre o que ele nunca vai conseguir fazer. A frota de carro também cresceu.
Desculpa. Esse trecho que o secretário prometeu, mas que nunca vai fazer, ele é muito longo?
Não é que coisas que ele promete, é coisas que ele diz que precisa acontecer. Tem que haver mais distribuição de trabalho em escolas para não concentrar em uma só região. Isso desde os anos 80, gente.
Você falou do que fazer com esses dados, acho que eles mostram bem isso, porque assim, por mais que você tenha a maior quantidade de viagens nesse horário, não se traduz na maior quantidade de congestionamento, porque justamente é o deslocamento a pé.
Mas não estamos falando de ter congestionamento.
Sim, sim. Mas
isso que acendeu uma luz.
Sim. Não, mas o que eu digo assim é porque tem mais viagem, mas tem menos congestionamento, porque justamente é a pé. E o que eu acho que mostra é que se a cidade fosse melhor planejada com essa distribuição, por mais que você tenha mais gente se movimentando, você não ia ter esse travamento da cidade, porque ela está distribuída, ela vai...
Tem menos congestionamento, mas tem mais rush.
Mais rush, exatamente.
É isso que me parece interessante. Porque isso impacta a forma de olhar o rush.
Mas voltando, tem menos congestionamento? Está cruzando dados aí? Que nas 12 horas tem menos congestionamento?
Eu acho que nós vamos, se a gente cruzar dados, vai encontrar isso. Porque tem, isso aí pode ser uma intuição, mas eu tenho a intuição que de manhã e no fim da tarde o congestionamento é maior do que no horário do almoço. Não tenho certeza.
Então, esse é um dado importante.
Tem que ver se bate.
Porque aos olhos vistos, como se diz na expressão bem pleonástica, é, a depender da região de São Paulo, tem as duas coisas.
É, se ali, por exemplo...
A região do Dante, por exemplo. É manhã, tarde, final de tarde.
Ah, sim, mas ali na própria PUC. Se eu vou num horário normal para a PUC, eu demoro de carro 6 minutos. Se eu for ao meio-dia, eu demoro 25 minutos. Para andar 6 quadros.
Vai ali no Dante, você
não anda. Então, existe um encalacramento dos veículos, né? Bom,
eu acho que existe um componente semântico importante em relação ao conceito de rush que está sendo trabalhado aí pela autoridade governamental, que é o fato de que o rush comparece aí como uma categoria incondicional, inercial, por efeito da experiência metropolitana. Se baseia na experiência metropolitana, ou seja, sabe-se que as 12 horas é um horário complicado, de muito deslocamento, todo mundo está aí, se não é pico do dia, vai atingir um pico no início da tarde. Não necessariamente quer dizer concentração de pessoas, porque a categoria é viagem. A categoria é viagem, num certo horário. Então, toma-se pressupostamente que a faixa das 12 horas é uma faixa de rush. Então, o conceito de rush chega pela porta dos fundos, ou no final da sequência. Quer dizer, é pelo fato de que existe. Quer dizer, a preocupação é com o fato empírico das viagens. Dá-se o maior número, 5 milhões de viagens ou deslocamentos, a maioria a pé. Na verdade, tem um ponto a ser saudado. A maioria a pé ou é o principal meio? Há uma diferença semântica importante aí. Principal meio que seria a pé. Mas, de toda forma, a autoridade toma a constatação do fato do maior número de viagens, deslocamentos, como o sintoma do rush.
Sim.
E situa isto, uma vez que é pilhado o número maior, situa isso na faixa das 12 horas. Não dá para separar o fato constatado da faixa horária, porque se constata que é a faixa horária em que ocorre o maior número. Então faz parte da, digamos, constatação fática. Porém, a ideia de rush que está sendo posta aí não é a ideia que nós temos frequentemente trabalhado, de concentração, de maior número de movimento no menor espaço, num determinado tempo. O que está sendo trabalhado aí é: existe o maior número de deslocamentos numa faixa horária. E eles atribuem isso à ideia de rush. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam que há rush em outros horários, onde não há o mesmo pico, então, de manhã e de noite.
Sim.
A ideia que está sendo trabalhada aí é uma ideia que foge à nossa consideração anterior. É interessante somar. Mas eles simplesmente identificam que é o horário das 12 horas. Chamam de rush.
Sabe uma outra coisa?
Chamam de rush pelo fato de que existe uma experiência citadina de que nesse horário, tradicionalmente, existem coisas que estão acontecendo. Mas o barbante é puxado de norte a sul, leste a oeste, para a região metropolitana inteira. inteira. E na média, estipula-se que há rush por causa do número de deslocamentos. Mas no fundo, o que nós antes estávamos vindo, não é, de uma reflexão, era considerar que uma categoria fundamental para a identificação do rush é a altíssima concentração de objetos, pessoas, né? E atividades, enfim, estou sem aqui a minha anotação, num determinado tempo, e isso toma espaço. E o que eles estão considerando aí é que esse movimento, esses deslocamentos, essas viagens, podem acontecer de forma dispersa, pulverizada, independentemente de concentrações. O que eles fazem na estatística? Eles pegam as altas concentrações e puxam o barbante e tiram uma média. Tiram uma média. Para identificar que, então, há rush. A diferença entre os dois conceitos que estão sendo trabalhados é a concentração. Que aí não necessariamente existe. O que existe aí é um número de pico em relação a deslocamentos feitos.
Eles consideram o critério tempo, mas que não há essa vazão no espaço.
Não há velocidade zero.
Não.
Há baixa velocidade. Quem sabe é até 18 km por hora, 20 km por hora, mas não é velocidade zero, que é típica do congestionamento. E que nós vimos na reunião passada que não define exclusivamente o rush. Eu acho que estamos tentando aí um caminho de clareza.
Eu vou acessar, de toda forma, a pesquisa, porque o texto aqui que eu consegui achar, que eu achei, ele é muito impreciso. E eu não achei a pesquisa. Não achei um PDF, mas deve ter.
Será que talvez é porque seja só em pontos localizados?
O que pode, o que
a pesquisa
pode dizer o seguinte, no centro expandido, por exemplo.
Então,
mas não está escrito aqui.
Então, já é um local, né?
Eu estou lucubrando. Será que é no centro expandido ou é em toda a cidade?
Você teria condições, Marcos, de...
Eu vou ligar lá na secretaria e perguntar.
Porque aí a gente cruza...
Aonde está a pesquisa.
Vai nutrir a nossa conclusão a respeito do que significa rush.
É, porque certamente isso deve estar em alguma biblioteca. Eu ligo lá e me peço.
Certo.
Eu não achei.
No primeiro momento, eu acho interessante essa diferença, que realmente o rush não é o congestionamento. Se você tem uma cidade mal planejada, a relação é, digamos, inversamente proporcional. Diretamente proporcional. Você tem um maior rush e maior congestionamento por conta de uma falta de planejamento. Agora, numa cidade, vamos imaginar, utópica, onde tudo funciona bem, você teria...
Mas não precisa ser utópica. Nova York, que tem muito mais carro por habitante,
e uma inversa...
tem menos tempo de deslocamento.
Mas é uma cidade planejada.
Sim, porque não
menos
só...
tempo de deslocamento, no rush?
Deslocamento médio. Aqui em São Paulo são 100 minutos. Para você chegar, sair de casa e trabalhar e voltar. Médio é tempo pra cacete. 100 minutos, médio. Médio?
Mas eu quero dizer o seguinte. É bom fazer cotejos, né?
Sim,
citadinos.
Eu vou fazer nas tabelas.
Talvez com as três principais metrópoles do mundo. São Paulo é a terceira metrópole do mundo em acumulação de capital e de produção, enfim. Em algumas coisas ela é a primeira, mas não é boa coisa, bom não falar. Ele está gravando. Mas eu quero dizer o seguinte, que... no caso de Nova York, o dado mais relevante seria, para apurar o congestionamento, qual é a velocidade média? Você chegou a falar?
Eu encontrei já uma tabela de lá, é maior.
É maior?
Mas ela não está ainda na
tabela.
Você
tem o número, só para a gente...
Ainda não joguei, tá legal. Professor, ela está no meu computador de casa.
Tá.
Mas eu tenho, eu vou colocar na tabela.
Seria interessante fazer um contexto com Nova Delhi.
Tem uma coisa também, professor, que assim, velocidade média não necessariamente vai significar menos tempo no trânsito. Tem aquela questão das marginais, por exemplo, que se você aumenta a velocidade, você aumenta o congestionamento também. Você redução da velocidade média, você flui melhor.
O cálculo aí não é a velocidade, é o tempo.
Sim, sim, mas eu digo o que o professor Tini estava perguntando sobre a velocidade média desses lugares.
Ah, sim,
que não necessariamente esse dado vai nos dar que é menos tempo de trânsito. Às vezes, uma velocidade menor garante uma fluidez maior de trânsito.
Mas aí a velocidade média é maior, não importa o limite da velocidade.
Ela é menor.
Não, mas é uma equalização. É uma equalização. Se tiver fluxo, mesmo que a velocidade média seja mais baixa, é melhor do que com um limite maior de velocidade, todo mundo faz,
para zero,
e aí trava.
Sim, mas a média não traduz essa amplitude da velocidade.
Seria uma velocidade média planejada.
Exatamente.
E não aleatória.
Isso.
Certo?
Agora, eu acho que você trouxe dados complementares que são já... Você falou sobre como usar. Eles são úteis, no sentido de que eles já podem nutrir um texto com prova empírica de que há uso do rush, de manhã, de tarde e de noite, para efeito de aumento e furto de...
crimes,
em
geral.
Não dá para...
O furto de veículo e tem aquela outro estudo...
Então, mas veja bem... Você deu 3 dados, né? Na verdade, 4. Me corrija se eu anotei aqui de forma lacunar. O primeiro é sobre a violência em geral. E aí você estipulou horários.
Sim.
6 às 8, 13 e 18. Roubo e furto de veículos.
27%
do... Isso. 8, 9, 12, 14, 18, 19. Cargo horário de 6 horas para os ladrões poderem... trabalho, pastor.
Sobre esse dado, só posso fazer um parênteses, a gente tem que ver também, Marcos, por exemplo, assim, durante 6 horas é um quarto do dia, a gente tem um pouco
27.
Mais do que um quarto, né, das ocorrências, 27.
Talvez esteja bem distribuído.
Então, mas aí eu quero chegar justamente a um cotejo. Aí você tem assalto a motoristas, das 19 às 23, certo?
Mas tem horas mortas, tá? Da
meia-noite,
6...
Eles estão dormindo também.
Também.
Então, ou então eles estão num outro patamar, enfim. Tamanho. Saidinha de banco, das 10 às 12. Qual é a minha questão? Qual é a taxa desses mesmos crimes, violência em geral, roubo, furto e tal, não sei o quê? Nos outros horários. Por exemplo, né? Você tem das 6 às 8. Mas aí já se liga com 8 às 9. Tá. E das 9 às 12? Abaixa? Aumenta? É interessante fazer esse cotejo.
Das
aqui,
9
ó.
Às 12, o que mais ocorre...
Você tem?
Tem esse dado geral. Assim, furto em comércio.
Migra, né? Primeiro eu vou no carro, depois eu tenho horário ali pro comércio.
Não, é uma inteligência estratégica do crime. Furto em comércio, das 9 às 12. Certo. É interessante ter percentual.
Tem que pensar muito, não sei qual é a porcentagem, mas muitos carros são roubados para cometer outros crimes.
Certo.
Então,
tem migrações aí, né? E aí você tem.
Por isso tanto carro de manhã,
Exatamente. Muitos devem ser roubados para fazer sequestro relâmpago, por exemplo. Não só sair de
fazer
banco,
outro mas só para estudar a inteligência do crime organizado.
E o banco abre às 10, cara.
E o uso da comunicação para isso. Bom, é bom ter, se você puder, não sei se existe, mas qual é, por exemplo, o índice percentual de furto no comércio das 8 às 9, considerando que as pessoas também estão aportando no comércio, elas também estão... Lá na Lelo Betese, elas estão ainda se aprumando no dia, estão acordando.
Mas não tem dinheiro em caixa, não tem por que você roubar o comércio.
Depende da empresa, e se tiver o pacote do dia anterior?
Ah, se for recebimento de mercadoria, sim, é verdade.
Então, em certos dias, né? Pagamento, dia 10.
Então, professor, mas então, assim, uma brincadeira que a gente está conversando, é aquilo que eu comentei com o Marx no sábado passado. Os dados que a polícia tem, eles não são ramificados. Por exemplo, se você tem um assalto, o cara lá roubou o seu dinheiro e roubou o seu carro, ele não vai fazer duas ocorrências, ele vai botar as duas ocorrências numa só. E aí acaba estragando pesquisa. Por exemplo, se o cara pegou, bateu nele e roubou, vai ser só roubo, não vai ser agressão. Então, esses dados ficam tudo misturados. Aí, quando vai fazer uma decupagem desses dados, esse amigo meu estava falando, o que faz? Olha, eu preciso de uma estatística de roubo seguido de violência física. Tá, a mulher vai lá, pega aquela pacoteira de BO e vai olhando um por um, e vai separando. Aí fica difícil.
Borra, né?
Borra? Não. É igual no filme lá do Tropa de Elite. Borra mancha criminal todo. Vira um negócio que, ó, ninguém sabe. Aí eles vão fazer um dado mais apurado quando é para apresentar para o governador do estado, por exemplo. Aí sim, aí eles mobilizam um monte de gente para trabalhar.
E quem é a sua fonte?
É um professor lá do Senac, que ele é policial civil. Ele dá aula de direção de arte e publicidade, mas a atividade maior dele é polícia civil. Tanto que eu te passei o contato dele, ele está sendo deslocado agora. Ele vai mudar de departamento. Mas a praia dele é crime.
Tá.
Não fazer o crime, certo, mas combater o crime.
Então, tem uma outra faixa que é das 14 às 18.
Eles descansam.
O que acontece aqui?
Preparando o próximo.
Eu acho que aí eles dormem.
Aí depois tem 18 às 19, das 19 às 23 e tem das 23 à meia-noite. Nada é perdido em termos de horário. Tem alguma coisa sendo feita.
Agora, eu acho que esses horários mais tardios já migra para a periferia.
Agora, assim, mas existem alguns dados sistematizados. Por exemplo, tem uma pesquisa da Associação de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O cara diz o seguinte: a violência aumenta proporcionalmente ao número de veículos.
Que violência é essa?
A violência contra a pessoa. Violência, assalto, roubo. Violência física, para a FIS de obter algum saldo. Aí tem aqui uma informação, aí é da Polícia Militar, que diz exatamente o seguinte: a lentidão no trânsito está diretamente relacionada aos assaltos motoristas. Então, acho que tá, a questão acho que parece estar posta. Certo, né? Certo. E o rush é um horário...
Me coloque essa última oração aí.
A lentidão no trânsito...
Tá.
Está ligado ao aumento dos assaltos.
Está diretamente relacionado aos assaltos a motoristas. Então, é aquilo que o professor comentou na aula passada. Quer dizer, o ladrão, ele se movimenta nas margens. Né?
Então, é isso que eu ia te perguntar. A primeira equação é: a violência aumenta de modo proporcional ao número de veículos. Certo? A segunda equação responde à minha indagação que eu eventualmente faria. A violência, essa da abordagem aos motoristas, aumenta de modo proporcional ao número de veículos, mas não pode ser um aumento do número de veículos de modo em tese, ou seja, a indústria e o mercado juntos fazem com que, pela produção, pelo consumo, haja um aumento de carros circulantes na cidade. Não é desse aumento proporcional ao número de veículos circulantes. Trata-se do que consta na segunda equação.
Isso,
a segunda equação é: Esses veículos devem estar em uma condição de velocidade ou baixa, ou zero.
Exato.
E que, portanto, faz com que os motoristas fiquem alvejáveis, e aí, então, ocorre a abordagem por violência. E aí, no caso, essa violência aqui, que aumenta e tal da primeira equação, é o assalto. É uma abordagem com arma...
Talvez essa primeira equação esteja também assim, relacionada com a riqueza da cidade, né? Se ela pegar uma cidade interior que tem uma frota de 1000 veículos, talvez não tenham tantos, não chame tanta atenção dos assaltantes, né? E quanto mais veículos numa cidade...
Eu acho que quanto mais concentração e menos velocidade.
Mas dessa primeira equação está relacionada com a velocidade dos carros? Não, não, não necessariamente.
Está, né? tá relacionado com o congestionamento.
Mas quando ela fala que a violência aumenta conforme o número de
veículos... Está vago. Isso só é solucionada, só é solucionado pela segunda equação.
É, porque o levantamento é o levantamento dessa organização aqui que foi publicado num jornal. O título é o seguinte: congestionamento tá. Em São Paulo aumenta risco de assalto.
Tá certo.
Diz PM.
Tá. Então, a gente tem que conjugar as coisas para poder entender que essa primeira equação já está dizendo que é alta concentração ali com velocidade reduzida.
Está nos bairros, os locais?
É, tem as ruas, os bairros, os locais. Isso aqui não está, mas ele remete a esse estudo. E aí tem alguns dados interessantes, porque a polícia diz o seguinte: nós não somos treinados para saber como agir nesse contexto.
Ele deu essa declaração desde que a fonte fosse
isso quem disse foi o presidente da Associação de Vítimas do Trânsito.
Ah, okay.
Quando eu falei nós, tá. O policial ia ser assim, então... É.
Sobretudo se for chefe, o cargo comissionado. De confiança. Muito bem. Eu acho que esses dados, Marcos, que você traz... Esses, em particular. Voltando, né?
Só para finalizar. Aí o coronel disse o seguinte, aspas, o congestionamento está diretamente ligado ao crime. Fecha aspas.
Legal. Lapidar.
Os assaltantes preferem agir quando começa a escurecer.
Quem é que falou isso
aí? O coronel.
Coronel o quê? Quem é?
É, coronel...
Não pode ser filiado.
Coronel Marcos Roberto Chaves, comandante do policiamento da Polícia Militar. E aí tem aqui as avenidas, ó, apareceu aqui. Marginal Pinheiros, é a Campinas. Porque a Marginal Pinheiros ela para mais que a Marginal Tietê, né? Vocês precisam.
É porque ela faz isso. Então, o negro que está na direita quer para a esquerda, o negro que está para a esquerda quer para a direita. Já...
E ela passa ali perto de bairros mais de elite, ali, né? Na região ali do Morumbi, na Brasília, executivos.
Então, quanto a velocidade mais próxima do zero, maior é o risco de você ser vítima de assalto. Mas dá o Pinheiros, Giovanni Gronchi, 23 de maio e 9 de julho.
Então, esses dados, eles formam prova ou demonstração empírica para o texto sobre a instrumentalização do Rush.
Sim.
Esse é um dado claro para responder à sua indagação. O que fazer com isso?
Uhum.
Esses dados são muito úteis nesse sentido.
É.
Né? Em relação ao conceito de Rush praticado, em relação à maior quantidade de deslocamentos, de viagens, enfim, por faixa horária, eu acho que isso deve ser sopesado. É útil também para que a gente possa implicar na discussão sobre Rush, mas dizendo que Rush não é isso. Não pode ser isso. Ele é útil para poder demonstrar que, ou ou seja, para a gente não sair da rota reflexiva que a gente tem feito, né? É, porque o conceito de rush aí é, na verdade, inercial. Eles tomam como uma faixa horária que é essa da experiência citadina e que, portanto, é rush. E para haver rush, não basta ser uma faixa horária.
Rush é uma experiência.
Né? Tem que ter. E não é uma experiência estatística.
É, exatamente.
Né? É preciso considerar, se fala da região metropolitana. Mas onde na região metropolitana efetivamente a gente vai descobrir o que é efetivamente o rush? Né? Por exemplo, rush no metrô, nas massas de pessoas que fazem aquelas coreografias, é incrível que não há violência alguma, ninguém se estapeia. Eu acho isso um fenômeno civilizatório. Que ninguém se estapeia, que ninguém maltrata o outro, que ninguém dá cotovelada, que ninguém... E a partir dali já alguém, enfim, isso dá um estouro da massa, ocorre uma violência. Não ocorre. Ocorre, mas a regra é que todo mundo vá direitinho, enfim, passando pela catraca. Vocês lembram daquele vídeo do... Essa parte eu vou ter que cortar. Aquele vídeo do Pink Floyd, que é uma banda que é fora de série em todo sentido, sobre We don't need any education. Não, mas não é essa a oração.
We don't need no education.
Tá, isso. Português.
Não, inglês, mas é inglês errado, sim.
É exato.
Ele fala assim.
Ok.
Ele fala de propósito.
E aí, as pessoas vão indo, como se fossem alimento de salsicha, né? Aquela coisa assim. Então, as pessoas, mal comparando, elas. No metrô, quem teve essa experiência já, vai indo na hora do rush, você vai indo para não pisar no pé do outro, oh, desculpe a colar e tal, você vai passando e tem a catraca ali. Pessoas vão se ajustando, aí vão passando pela catraca e elas depois vão... Eu acho isso um fenômeno de coreografia de massa aleatória, sem nenhum tipo de planejamento, que se serve... do comportamento individual de cada qual, sabendo o que faz, sendo que em cada cabeça existe um objetivo de vida diferente, porque uma vai para casa, outra vai buscar o filho, outro vai para não sei o que, outro vai para o café, outro vai para estudar. E, no entanto, não ocorre violência física registrada em polícia. Deve acontecer, esbarrão aqui a colar.
É assédio,
mas de alguma forma as pessoas ou se omitem, ou não falam, ou enfim. E ali há uma homeostase no sentido de que não há ocorrência policial. Bom, estou falando em regra. Há rush aí. Isso é rush. Rush de pessoas num determinado horário no metrô. E aí depende de qual linha, porque em algumas linhas há mais e em outras bem menos, no mesmo horário. Bom, vamos pegar uma em que o pico é, enfim, 12 horas, 13 horas, Itaquera. Linha, sei qual a cor.
Vermelha
por causa disso. Essa linha é de manhã, de tarde e de noite. Em certas faixas horárias, que eu não sei se combina com essas que o Marcos deu, é impossível. As pessoas elas vão em cima do metrô.
Tem que esperar 3 ou 4 trens.
3 ou 4 para poder ir naquela, não é, entrada. Isso é rush. Qual é a categoria que está sendo posta aí? É aquela que nós estamos testando. Alta concentração de elementos, no caso, gente, em certos horários, e de forma concentrada no menor espaço. Agora, isso está de forma umbilicalmente vinculada à ideia de congestão.
É bem uma proposta, desde que eu li as coisas do Virilho, eu nunca mais deixo de perceber. Eu entro no metrô e eu vejo o transporte de carne, que é um projeto logístico, né? O maior número de elementos, o menor espaço para despachar.
Então,
e isso significa que a própria metrópole está submetida a uma ideia de produtividade da mobilidade, né?
Eu queria só fazer um comentário frente a todas essas posições. Tanto antecipando um pouquinho o meu objeto de estudo, eu entendo aí uma presença contundente, talvez não da violência entre os agentes submetidos a essa situação, mas efetivamente do Estado no seu processo de discurso para a sociedade, o que seria uma violência simbólica. Então, vejo que o Estado ou o próprio município, ele cria um tipo de estudo, argumentação, recomendação, análise, que é uma violência para determinar justamente isso para a sociedade e, de certa forma, que carece de uma investigação mais profunda, que eu vou tentar promover, que, de certa forma, logra êxito, né? Então, existe o processo dessa violência simbólica do município, falando isso é normal, essa é a nossa vida, vocês precisam se adaptar, e não pode haver qualquer tipo de indignação, de certa forma. E quando há, a própria mídia, enfim, há uma cobertura, mas depois isso acaba se tornando algo, uma vicissitude, né? Algo que acaba e as pessoas voltam à sua rotina normalmente.
Ou seja, a própria estrutura dinâmica da cidade,
exato,
como sendo violência simbólica.
Exato. Que é o meu objeto aqui no texto que eu vou desenvolver, que eu pretendo desenvolver.
Certo.
Por que das pessoas não se questionaram? Por que das pessoas, literalmente, inclusive no clipe do Pink Floyd, né, eu entendo que tem uma verve aí muito forte dos estudos do Bourdieu, né, daquele professor que dita o que deve ser feito e não pode ocorrer nenhum tipo de questionamento. E aí, existe uma questão até que eu abordo aqui.
Vamos nos ater aos dados para a gente fechar essa questão. Na sequência, vamos dar o tempo devido para fazer a discussão da sua proposta. Desculpe fazer essa sinalização, mas a gente então retorna ao Marx para poder saber se é por aí, se a gente tem essa utilidade de dados, se há mais dados a respeito.
Eu acho que me parece que o que era mais importante falar, eu já expus, complementando, né, precisa ver isso como um complemento da exposição da semana anterior. E agora o que eu acho é fechar,
certo.
E eu posso rapidamente concluir na semana que vem e distribuir para a equipe.
Mas me diz uma coisa, você trouxe um complemento que já era uma sugestão de reunião pregressa, certo? Você tinha ficado de complementar, né? A minha preocupação é, de hoje, também surgiram sugestões para poder haver mais complementos. Então, se a gente ficar de complemento em complemento, você não fecha esses dados. Eu pergunto se a gente pode, por exemplo, disciplinar, né, os membros da nossa equipe, sobretudo esses que vos falam, para poder fechar o negócio, senão você não... Né?
Eu acho que com essa... Pegando esse estudo da secretaria para olhar esses dados e sistematizando esses dados da violência...
Tá.
Eu consigo fazer um arquivo com os tópicos, que é esses que a gente combinou que
vai distribuir,
está livre, de uso livre, e depois eu debruço no texto.
Tá.
Eu vou combinar então assim, professor, até sábado eu fecho o arquivo dos dados.
Tá. E esses complementos a respeito de Nova York?
Já vai estar aqui.
Já vai estar, tá. E o que na verdade ocorre das 14 às 18 aqui na cidade?
É o preparativo para o assalto das 19.
Peraí, não, vem aqui, peraí.
Porque aumenta o furto em comércio das 9 às 12. Né?
É.
O padrão precisa almoçar também.
Das 14 às 18, assalto o pessoal no Ibirapuera.
Não, tem.
Almoço e sexta.
Tem.
14 às 18, talvez ele descanse.
Você viu que pegaram o cara que assaltava as bicicletas de ricaço lá em Moema e no Ibirapuera?
Ai, que bom, fico feliz com isso.
Acharam, acho que umas 20 bicicletas na casa do cara.
Ainda bem que nem.
O valor de 3 mil a 20 mil reais uma bicicleta.
É, passar. Não, eles passaram, mandaram. Eles falaram pra gente parar de sair de bicicleta em alguns horários. A polícia passou lá no prédio.
Em Moema, né?
E porque eu agora sou. Não, eu tenho saído bem de noite mesmo. Eu pego a bicicleta pra ir até Ibirapuera, eu tenho saído 11 horas. É. Aí eles passaram falando que... Mas é o horário de pico. É o horário, eles falaram assim, não depois da meia-noite e não antes das 7. Né? Se é pra ir correr, se é pra ir sair de bicicleta, porque quando tá... É, foi isso mesmo.
Peraí, voltando. Pra correr também...
Não, é porque eu vou de bicicleta para correr. E a maioria das pessoas do meu...
Você vai de bicicleta?
É que lá em Moema a gente está na distância mais ou menos assim. São 3 quilômetros. A maioria das pessoas vai de bicicleta para correr.
Sim. Bicicleta?
Não, 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 não. Eu deixo a bicicleta. Não, mas muita gente faz isso. Isso é muito normal.
Tá, isso que hora?
O fluxo, a maior parte das pessoas chega às 6h30, 7 horas e faz isso. Então, 6h30, 7 horas... Não, de noite. Então, quando você está em Moema às 7 da noite, você vê muita bicicleta passando, principalmente nas ciclovias.
É o horário.
Né? E aí, o trânsito está parado, é o horário que mais se assalta.
Então, mas antes você tinha falado não depois de meia-noite e não antes das 7.
É um rush, é o horário do rodízio, é das 5 às 8 da noite que é onde mais se assalta.
Fiquei preocupado, porque eu corro depois de meia-noite.
É, mas a gente falou, depois de meia... Eu avisei... Eu avisei que eu costumava voltar às 11 da noite também. Ah, eu costumo voltar da minha corrida também às 11 da noite.
Mas aí, você falou depois de meia-noite.
Ele falou que não tem problema, que às 11 da noite é mais seguro. Mas meia-noite não é. Depois da meia-noite já tem o pessoal que
quer... Quem falou isso pra você?
Os próprios policiais.
E eles foram às 11 horas, por que 11...
Porque aí tem um outro tipo de bandido. Aí ele tava falando. Então, inclusive eu falei, eu chego em casa e às meia-noite eu saio com a minha cachorra na rua. Né? Aí ele falou, não. Aí ele tava falando só de Moema, mas ele falou: à meia-noite vem o pessoal que passa de carro pelo bairro e vai te parar pra roubar celular, essas coisas. Já não são os bandidos da bicicleta, são os bandidos do celular. Então,
o perigo é de quem volta tarde para casa. Tá, das 18, a tarde, professor, que mais ocorre furto.
Por
das 13 às 18. Furto. Afanações. Sem contato direto com o
ladrão.
O cara furta a bicicleta, furta o celular.
Porque lá é perfeito, porque é o caminho que você faz, principalmente aquele caminho para o Ibirapuera, você tem as ciclovias e o trânsito está completamente parado. Então o ladrão que pega a sua bicicleta pode sair correndo com a bicicleta na ciclovia e nenhum policial, nenhum carro, ninguém vai conseguir chegar. Então está todo mundo preso no rush e ele tem a ciclovia livre para ele poder fugir com a sua bicicleta.
E o professor que corre depois da meia-noite está livre do sequestro relâmpago, que termina a meia-noite.
Como é que é?
O sequestro. Então, às vezes, o professor que corre depois da meia-noite está livre do sequestro relâmpago, porque o sequestro relâmpago ocorre entre 20 e meia-noite.
Deu meia-noite, se quiser um sequestro, não vai ter bandido. Vai ter
até o horário começar amanhã,
volta amanhã.
Não, eu acho que da meia-noite às 4 eles não voltarão.
Acho que ninguém é de ferro.
Vamos para Cracolândia.
Olha, meia-noite, a partir desse horário, o número de roubos diminui.
Sequestro relâmpago, das...
E o perigo maior é de quem vive na periferia. Metade do sequestro relâmpago acontece das 18 à meia-noite.
É interessante, né, essas referências que as autoridades policiais têm, né? Às 20, à meia-noite. Quase lhe dando uma ideia precisa, né? O ladrão trabalha das...
Bateu e bate cartão.
Da meia-noite. Claro que é uma referência.
Quando eu trabalhava como jornalista no Rio de Janeiro, eu ia muito em comunidade da periferia, né, e dos morros e tal, e aí você, para entrar, você precisa de autorização para o gerente do tráfico, né? Mas isso é uma rotina. Você chega, pede que eu queria falar com o gerente, eu sou jornalista, aí eles te levam até o gerente. Você pede autorização, ele fala, dessa rua para cá você não vai. Aí você não vai. E aí você fica conversando com os aviõezinhos, né? E tem isso mesmo, cara, e deu o meu horário. Aí ele carrega um saco de cocaína e um de maconha, aí vem o outro, entrega, e aí o que ele vai fazer? Vai brincar. Porque é criança, bicho. Então ele vai brincar. Então ele fica brincando ali. E aí quando está no horário, ele para a brincadeira e assume. É muito louco, cara. É muito interessante. Fui fazer um trabalho com uma comunidade lá em Parada de Luca, na zona norte do Rio. Isso é recente agora. Eu entrei para ir na escola. Aí um menino com o uniforme do colégio, que ele estudou de manhã, aí ele saiu do colégio e pegou na hora da guarda da boca de fumo. E ele estava com o uniforme e soltando uma pipa, porque a pipa conversa, eles conversam com as pipas, né? E ele tinha atravessado um AK-47. Uma imagem... Uau! Muito impactante.
O garoto?
Ele saiu da escola...
É? O garoto?
Garoto, ele saiu, ele estudou até o meio-dia, ele saiu da escola e pegou no serviço em frente à escola. O que é pegar no serviço? Ele cruza o fuzil e fica com a pipa. Se ele baixa a pipa, o cara que está do outro lado sabe que deu alguma coisa errada. Ou a polícia está chegando, tem essas conversas.
E se não tiver vento?
Hã?
Quando não tem vento?
Ah, mas ali sempre tem vento, professor.
Não tá.
Rio de Janeiro?
Não, só tô.
Não, é pipa toda hora. Aí eu fui conversar com o gerente desse dia, rapidinho, para pedir autorização dele para filmar uma determinada rua, né?
Você foi pedir autorização para?
Para filmar uma rua, que eu queria para o gerente da boca de fumo.
Ah, tá.
E aí ele me convidou para tomar um
chá de pipa.
Um negócio, não, no bar. Aí a gente foi no boteco. Aí eu pedi uma cerveja. E aí ele pediu uma Guaraná Antártica da Leite. E aí estavam os dois conversando. E aí um monte de gente em volta, né? Os caras armados, enfim. E aí a gente batendo um papo ali. Aí uma hora o cara vê o sinal da pipa lá e fala, tão a polícia. Aí ele levanta, já tinha uma bicicleta pronta para ele. E ele embarca na bicicleta. Os soldados dele ali se posicionam todos, né? E aí eu fico, aí eu puxo a minha carteira de jornalista e coloco em cima da mesa e fico parado. Aí a polícia vem, aquela correria toda, a mulher se esconde atrás do balcão e eu falei, vou ficar aqui. Aí chega a polícia e fala, ele tá fazendo o que? Eu sou jornalista. Tava conversando com quem? Eu falei, não, só parei aqui tomar uma cerveja. E essa Guaraná Diet aí? Eu falei, eu não sei. Isso aqui é do fulano. Eu falei, bicho, traficante não bebe Guaraná Diet, né? Traficante usa cocaína. Você estava aí, a hora que eu sentei na mesa, né, com a mão assim. Tá bom. E aí eu continuei sentado, embarcaram nas viaturas, foram embora. O cara chegou, sentou. Onde é que a gente estava mesmo?
Normal,
né? Eu tô querendo filmar naquela rua. Ah, é mesmo? Não, tudo bem, vai lá, pode ir lá. Mas só pra cá eu não filmo. Acabei entrando em outra história.
As regras sociais mudam, né? Conforme o sistema de poder estabelecido.
Bom, era isso que eu tinha pra falar com você.
Tá certo. Então, eu quero agradecer a você, Marcos, pelo levantamento dos dados, porque de outra forma não teríamos como estruturar um conhecimento com base em evidência empírica, né? Realmente, nessas reuniões que nós fizemos, nós crescemos em conhecimento e um conhecimento em movimento, né?
Sim.
É aquele que é construído conjuntamente a partir de certas referências que podem eventualmente ser defasadas, porque é de 2012, 2013, pode ser até de 2015, 2016, e que eventualmente não sejam mais os percentuais, as médias que estão sendo praticadas, né, no fluxo, na dinâmica da cidade. Mas é uma referência válida e uma referência para todos os efeitos credível, porque é de autoridade pública ou a fonte que foi escolhida pelo Marcos.
É, agora, nas tabelas, é muito impactante você ver, por exemplo, o aumento da frota, né? Você vê ano a ano, nos anos 80 tinha 1 milhão de veículos, hoje tem 8 milhões. Há 3 anos atrás tinha 7 milhões. Aumenta 100 e poucos mil veículos por mês. Dá para fazer um monte de coisa com essa informação.
Eu acho interessante cruzar dados, porque aquela reunião anterior, semana passada, ou retrasada, não lembro, que a professora Lúcia Bogos e a sua equipe apresentaram para a gente lá na sala P65, que foram dados por bairros, né, por regiões. Se a gente puder, aqui não vai dar, enfim, investir tempo nisso, mas se a gente pudesse cruzar os dados, entende? Esses dados com o bairro, né? Seria muito interessante, né? Estruturar um conhecimento a partir daí. Eu vou pedir para ela que nos passe os slides para poder passar para vocês. É um conjunto de conclusões muito interessantes, que foram conclusões estatísticas, né, por sistematização de dados, cruzando IBGE, dados de outras fontes, e que correspondem ao último censo, né? E a cidade, você vê a cidade a cada década mudando em termos de taxa de natalidade, envelhecimento, ocupação socioprofissional, sabe? Enfim, bom, então, Marcos,
obrigado.
É isso aí, no próximo sábado
eu trago pronto.
Traz pronto
com esses cruzamentos que o senhor pediu.
Te dou a palavra para você falar, ó, faltou fazer um destaque aqui a colar, mas simplesmente para pontuar, para a gente saber o que veio de novo. Tá? Então, conforme a gente tinha combinado, aqui antes do Heitor chegar, faço uma consulta. Você pode ficar até o fim ou você tem que sair antes?
Não, eu fico até o fim, professor.
Fica? Tá. Então, nós vamos contemplar a Janaína para a sequência. Cavalheiros Ladies First, é a única pesquisadora mulher aqui conosco. Caso você tivesse que sair, eu já tinha combinado aqui com a Janaína que você falaria primeiro. Então, com a palavra, a Janaína.
Obrigada, Heitor. Bom, gente, eu estou com várias dúvidas existenciais aqui. Primeira parte, no primeiro momento que a gente falou sobre falar em meio ambiente, né, Trevinha, a primeira coisa que você me falou foi para não cair no lugar comum de tratar o meio ambiente como vítima, né? E aí, eu falei, bom, então eu acho que seria interessante tratar, aí me veio a ideia de falar da ecologia das estradas de uma maneira geral, justamente pela definição da ecologia das estradas ser estudo dos impactos negativos e positivos, né? De todos os tipos de vias automotivas, inclusive também eles também entram um pouco em ferrovias, né? Não é, chama ecologia das estradas, mas não é literalmente estrada, né? Então, esses impactos no meio ambiente. Então, eu acho muito interessante porque tem esse estudo dos impactos positivos, né? Mas aí o grande problema, Trivinho, é justamente o tipo de artigo a se escrever, né? Primeiramente pelo tamanho, né? E em segundo, assim, é uma coisa interessante, mas talvez para se falar de ecologia das estradas seja mais uma coleta e uma apresentação de dados do que um artigo um pouco mais reflexivo, né? Então, ou talvez, né? Então, eu queria bastante, eu estava ansiosa para apresentar para vocês, para ver o que é mais necessário falar, porque eu acho que muita coisa não pode deixar de ser falada, mas talvez seja uma mais apresentação de dados mesmo. Mas também tem outras opções, outros enfoques para se dar, né? Mas, bom, mas de maneira geral, então deixa eu só falar um pouquinho, né, a história da ecologia das estradas, inclusive para vocês poderem me dizer se vocês acham que é o que deve ser tratado ou não, né? Bom, então é essa questão, né, esses impactos, né, estudo desses impactos, esses impactos podem ser locais, né, desde poluição sonora, poluição de água, poluição do ar, destruição e perturbação de habitats, ou os efeitos mais abrangentes, como fragmentação de habitats, degradação de ecossistema, mudança climática, né, o aquecimento global, né, através das emissões de carbono, né. Então, assim, né, o design, a construção, o gerenciamento das autovias, dos estacionamentos fechados ou abertos, públicos ou privados, né, os espaços públicos na rua para se estacionar, por exemplo, outros locais e outras instalações relacionadas, né, com o fluxo de veículos, né? Tanto entra design de veículos, regulamentação de veículos, né? Tudo que pode aumentar, diminuir, variar esses impactos, né? Então, eu vou falar várias vezes estradas, tá, gente? Vocês entendem como qualquer tipo de via automotiva, tá?
Tá.
Então, essas estradas elas podem causar, então, eles pensam muito em florestas, em riachos, né, em todos os... Oi? Os estudiosos da ecologia das estradas. A ecologia das estradas é muito recente, ela data mais ou menos de 2003. Né? Então, né? Então, assim, além dessa coisa direta que você pode causar ao construir uma estrada, que você abre uma floresta, causa toda essa degradação de meio ambiente e tudo, você tem efeitos que a gente nem imagina, assim, né? Tem os óbvios, né? O barulho, a poluição e tal, mas você modifica o habitat, você tem o sal que é usado no asfalto, que causa contaminação química de quilômetros, assim, você pode chegar... uma estrada pode acabar com o solo de diversas cidades ao seu redor, né? Então, e aí, imagino que isso não muda em vegetação, né? Que isso não altera com os animais, né? Então, né? Mas, planejadamente, isso pode ajudar, né? Pode ser uma forma de infraestrutura para efeitos positivos, né? Então, assim, a ecologia das estradas é um campo, então, justamente, surgiu mais ou menos em 2003, né, e ela é praticada muito por ecologistas, biólogos, hidrólogos, mas muito por engenheiros de tráfego também, né. A última vez que eu tinha escrito sobre ecologia de estradas foi uns 8 anos atrás, e eu fiquei muito feliz em saber, pesquisando nas últimas semanas, que nesses últimos 8 anos eu descobri que a Federal de Lavras se tornou a segunda maior faculdade do mundo para se estudar a ecologia das estradas, né? Por outro lado, fiquei um pouco desapontada, porque eles são especialistas em atropelamento de fauna. É um campo muito pequeno da ecologia das estradas, né? Mas é uma coisa muito relevante, porque as 6 maiores faculdades do mundo nisso são todas americanas, né? E a Universidade de Lavras está aqui, né? E são muitos engenheiros de tráfego. Por mais que a de Lavras conte mais com biólogos, oceanólogos, né? Muitos engenheiros de tráfego de vários locais em desenvolvimento do Oriente Médio e da Ásia vêm para cá estudar nesse centro de estudos de Lavras, né? Então, isso me deixou muito... Né, não é o que interessa, mas é interessante que nós do Brasil... Por mais que em São Paulo não haja aplicação nenhuma da ecologia das estradas, né, é uma coisa que a se considerar que o Brasil é um dos países, né, que encabeça esse estudo. Né. O líder de pesquisa lá dessa federal de Lavras, né, chama Alex Bader, né? E ele, deixa eu ler a definição dele aqui de ecologia de estradas, né?
Ele fala, eu ia perguntar
ele. É, exatamente, né? Ele coloca, a ecologia de estradas é um segmento de ecologia aplicada que estuda as relações da implantação e manutenção de empreendimentos lineares na biodiversidade, tendo uma forte relação com a ecologia de paisagem, ecologia de populações e comunidade, né? Possivelmente, a ecologia das estradas seja um dos segmentos de ecologia com maior inserção no contexto social e econômico, sem precisar a óbvia relação com a questão ambiental. No que se refere nos aspectos sociais e econômicos, rodovias, ferrovias, dutos, torres de energia, entre outros, são fundamentais para o crescimento econômico de qualquer país, né? Então, as rodovias, ele explica um pouco, rodovias permitem ocupação humana, transporte de bem, atividade de turismo, entre outras tantas, mas esses mesmos benefícios vêm associados a problemas como fragmentação, aí o que eu já falei, fragmentação, caça, atropelamento, né? A ecologia das estradas busca estudar essas relações e identificar formas de minimizar tais impactos, né? Então, um ponto importante, eu já continuo o pensamento dele. Um ponto importante é que também muito se trata disso, mas o ser humano precisa de transporte, nós precisamos nos movimentar e justamente há consequências, há efeitos colaterais disso, se o meio ambiente é uma vítima disso, fazer o quê? É necessário a gente se movimentar. E a ecologia das estradas fala o contrário, né? Se a gente pensasse o meio ambiente, aí eu já estou adiantando um pouco a tese, né, aqui, mas eles falam muito assim, não, se considerasse o meio ambiente no planejamento, e mesmo já falando de mitigação, não haveria problemas de tráfego, não haveria problemas, as coisas, né, haveria um fluxo, tal, assim, então... Bom, ele fala assim, os impactos podem ser agudos ou crônicos, né, então ele fala, destruição de habitat, acho que eu já meio adiantei tudo que ele falou, né. Então, por exemplo, ele fala, por exemplo, são raros os casos de rodovias abandonadas, ao contrário, né? Normalmente elas aumentam em pistas, em fluxo de veículos e com isso aumentam os impactos diretos ou indiretos, né? E essa lista é enorme, né? Bom, então assim, resumindo, quais são as principais áreas de...
Me dá essa página, onde você está aqui, página? É só para eu referenciar.
É, Wikipedia.
E depois eu vou fazer um comentário. Que página é essa?
Esse daqui está tudo da. Isso aqui está tudo no centro de pesquisa.
Não, eu sei, mas qual é a página que você estava lendo sobre destruição do habitat e tal? Entendi. Enfim, já está referenciada. Sim. É que eu ia querer depois falar assim, está na página X, que eu vou comentar. Vamos lá.
Não, perfeito. Muito bem. Então vamos lá. Então, quais são as nossas principais áreas de estudo, né? Nós temos. São cinco, basicamente, né? Qualidade de ar, estudo de qualidade de ar, estudo de hidrologia, estudo de ruído, poluição sonora, estudo de efeitos na fauna e na flora, e somente um das cinco principais áreas de estudo é a mitigação, né? É como você pode remediar as coisas. Então, todos os outros não são estudos necessariamente de remediar, muito pelo contrário, né? São esses estudos de como a construção de autovias pode melhorar o meio ambiente, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, assim, quando eles estudam... É claro, a qualidade do ar é o que a gente mais vê, né? É o que a gente mais pensa, né? Porque tem essa poluição dos combustíveis fósseis, né? Então, assim... Por exemplo, se você pensa em controlar ou modificar os combustíveis, mesmo muitos biocombustíveis têm alguns tipos de poluição diferentes, né, com problemas um pouco menores, né, mas, por exemplo, veículos ecológicos, dentre eles desde híbridos a vários outros, não dão tantos problemas mecânicos, são mais estáveis, eles diminuiriam o congestionamento simplesmente porque eles quebram menos, por exemplo, né? Então, vamos ver. Então, por exemplo, e aí, Tem, claro, tem os efeitos de problemas de saúde, né, respiratórios principalmente, né, reações alérgicas, esse tipo de coisa. Né. E o principal, e aí de efeito principal, né, o aquecimento global. Né. Mas essa que é a questão, falar, ah, então a gente precisa modificar o tipo de veículos porque... É, por causa da nossa saúde, não, tem que se adaptar mesmo, o nosso pulmão vai evoluir, né? Não.
Quem diz isso?
São os estudiosos de isso daqui, essa parte aqui que eu estou falando foi retirada já do primeiro livro que foi feito em 2003, que chama Ecologia das Estradas.
Mas eles dizem que a gente tem que se adaptar a isso?
Qual não, 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 não. Que, eles, nesse primeiro livro, eles apresentam muito coisas de biólogos, médicos, que falam que colocam a questão assim, ah, fazer o quê? A poluição está aí e a gente tem que, não tem o que fazer. Né? E a ecologia das estradas surgiu na Universidade da Califórnia justamente com um grupo de pesquisadores falando assim, não, calma, como assim a poluição é irreversível? Inclusive, como assim o rush é irreversível? O congestionamento é irreversível? Não é. Né? Então, uma das coisas muito interessantes de pegar os estudiosos de ecologia das estradas é que eles brigam com a academia, com todos que falam sobre irreversibilidade dessas coisas. E uma das coisas que eles mais defendem é isso. Eu falo assim, congestionamento não é irreversível. Inclusive falando de cultura do rush. Eles falam, isso não é irreversível, isso não é uma coisa que veio para ficar, né? E não é uma coisa com a qual a gente tem que se adaptar. Mas mesmo se ficar, a gente tem que...
Dinha. Essa questão da irreversibilidade. Eles acham que é irreversível.
Não, eles okay. Uma das coisas que eles mais brigam e sobre a qual eles mais escrevem
é contra,
remediar. É crítica aos acadêmicos que falam que é irreversível.
É possível remediar, é possível reverter.
Justamente, tanto com o planejamento de novas cidades, tal, é possível fazer congestionamento zero,
certo.
Quanto remediar as cidades mais congestionadas do mundo. Quanto acabar com o rush e com o congestionamento nas piores cidades nesse sentido, né?
Isso sem abrir mão de estradas. Eles não falam de transporte
muito
fluvial.
Não, eles falam só de estradas. É impressionante. Eles
Qual é o conceito de estrada?
Né? Onde passa carro.
E a outra corrente é da onde?
Qual outro?
Fala que é irreversível.
Eles falam muito assim, a Sociedade Acadêmica Mundial, eles não são tão assim, aí eles escrevem um artigo contra um acadêmico, contra o outro.
É uma concepção,
é uma concepção. Exatamente.
Agora,
não é...
Estrada é autovia. Então, serve a Nazaré?
Sim.
Trilha onde passa pessoas assim para ir num... Uma praia que ninguém chega a ser na estrada, né? Só onde
não.
Passa um carro.
Só né? Pra carro.
É só pra tentar entender.
Não, é onde passa carro. Se for uma estradinha de terra que tá entre o que é uma trilha e o que é, uma estrada pavimentada, é uma estrada, uma autovia. Onde passa carro.
Você chega alguma vez a falar da especulação imobiliária perto das estradas? Porque assim, a gente teve um problema com o Rodoanel.
Uhum.
Que queria, não queria, queria, não queria. Aí vieram saber que tinha muita questão de especulação imobiliária. Como povoar aquele lugar ali.
Eles não falam de especulação imobiliária em si, mas em como povoar, sim. Porque o que eles falam... Um dos maneiras positivas, por exemplo, né, eles falam muito em coisas como o Rodoanel. Em você... O Rodoanel é uma dessas soluções que eles aplicam, né? Assim, então, é uma via mais rápida, que vai por fora da cidade, então não polui, não modifica... Então, todos os impactos negativos, ela passa por lugares mais isolados, desenvolve os lugares mais isolados, aí eles fazem de uma maneira que ajuda a fauna, a flora, tudo isso, que não causa impacto e ajuda. Né? Então, por exemplo, fazem com passagens para a fauna, fazem com materiais que ajudam a vegetação a crescer, esse tipo de coisa, né? Então, assim, ajuda o fluxo, são construções, eles se baseiam muito nessa coisa nesse desvio das cidades. Então, justamente, muita gente pega o Rodoanel, anda muito mais, vai muito mais longe e vai muito mais rápido do que se cruzasse pela cidade.
Porque o teu texto, ele vai focar, então, no papel da ecologia das estradas, na relação da ecologia com o rush.
Que ela pode tornar o rush reversível, pode acabar com o rush. Diga.
O corpus vai ser qual?
Aí vocês me dizem, boa pergunta. Isso é uma das grandes questões.
Porque
preciso...
São Paulo dá acesso a
inúmeras estradas, ou vai ser somente a cidade?
É, vocês veem que a gente passou esse tempo todo falando sobre poluição de ar aqui. Né? É, sobre poluição de ar. Tem hidrologia, tem tudo.
Se concentrar na cidade, você vai ficar muito
Ah, não, mas isso seria, por exemplo, posso falar desses 5 tópicos tudo em São Paulo. O exemplo desse daqui de São Paulo seria o Rodoanel. Né? Mas tem exemplo de São Paulo em relação a tudo, né? Então, assim, eu estou apresentando as ideias da ecologia de estradas, mas todos esses têm exemplos em São Paulo, tanto do que não foi feito quanto do que foi feito.
Você,
né?
Eu só vou contar um fato curioso. Na época que eu trabalhava na Berrini, o Bush veio fazer uma visita no Brasil. Você foi saber desse caso?
Não, eu estava lá nesse dia.
E expulsaram todos os moradores
lá na Água Espraiada. Na
Água Espraiada. Isolaram a área, fizeram uma super limpeza só para outro dia o.
Que ele ficou no Hilton.
É. Poder passar,
ele ficou no Hilton. É, exatamente.
Aí depois voltou tudo normal. Aí todo mundo voltou lá de namorar.
É, exatamente, né? Então, mas assim, qual que é a questão? Por isso que eu estava perguntando, talvez fosse melhor fazer, tornar esse texto uma, simplesmente apresentar dados, né? E não é, falar o que.
Mas se você fizer um recorte. Não ajuda?
Não, claro, tem que fazer. Tem, eu estou apresentando esse geralzão para vocês para fazer um recorte.
Mas o que é mais...
Ah, problemas de hidrologia em São Paulo. Tem isso, isso e isso, a porcentagem é SSE. Então, por exemplo, o que que... É, problemas de poluição do ar. Ah, tem esse, esse e esse, com o Rodoanel, que é um exemplo de solução, acabou, diminuiu em tanto, em tanto, em tanto.
Então, você vai pegar esses 5 tópicos e fazer uma apanhada de cada um?
Não sei.
Você não vai fazer uma defesa da ecologia?
É, talvez. Esse é o ponto, porque talvez teria que ser muito abrangente para definir a ecologia do estado.
Eu não sei se é possível, de repente, você tentar fazer uma relação com um texto produzido por um outro autor, do tipo, olha, foi identificado X pontos da cidade de São Paulo que concentram o rush. E associar, com base nesse texto, a sua pesquisa. Olha, nessas regiões apontadas, vamos promover uma análise da situação da ecologia desses ambientes.
Sim, sim, essa ideia.
Aí eu acho que dá uma excelente segmentação aí, né?
Então, eu ia fazer um comentário assim, porque tem a questão de você, de a gente problematizar também, porque eu vejo esse discurso eu, que aí é uma coisa pessoal, meu maior interesse seria, por exemplo, eu poderia tomar essa ecologia dos transportes, esse campo como objeto, quando é que ele surgiu, por quais eram os objetivos desse objeto, que meios ele se utiliza para mapear, para promover soluções, e se realmente, porque assim, é a história um pouco do discurso sustentável das empresas, assim, vamos fazer uma produção carro elétrico e tal, mas vai solucionar o problema? Assim, vamos fazer um Rodoanel, mas vai solucionar o problema da ecologia? Né? Você está propondo alargar as estradas para passar mais carro, mas assim, o problema da ecologia não vai ser solucionado com mais carro, com outras estradas.
Não, e tem muita coisa que eles falam assim, ah, não é de importância, né? O que eu estava te falando até hoje, né? Assim, por exemplo, eles falam assim, eu estava calculando mais ou menos, né? Mais ou menos 3% dos acidentes causados em São Paulo que causam grande congestionamento são por atropelamento de animais. E isso são 90% ratos e pombas. Né?
Cidade, né?
Então você fala, ah, mas essa coisa de atropelamento de fauna, que eles estão preocupados nas estradas, né? E as capivaras na marginal. Né? Você vê, você fala assim, nossa, mas e daí? É até bom, porque tem até um lado, tem biólogos que defendem o tráfico como predador, dessas, né? com essa função de predador. Né? Mas você fala assim, então, se você controlasse, e tem, inclusive assim, tem coisa simples, por exemplo, a saída das bocas de lobo, ou você fazer... tem rato, então se você simplesmente desviar o fluxo dos ratos, é verdade, gente, isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer, né? 3% a menos, porque não se pensa, porque os carros passam por cima direto e não vêm, mas as motos, as bicicletas, elas caem por causa de rato e pomba, e aí entra, falar, a maioria dos acidentes em São Paulo são de motos, né? Só que aí são mais ou menos 15% dos acidentes de moto são por causa de animais. Não é por causa do motorista que cortou. Então você vê, você fala, ah, uá, que atropelamento de fauna, o que, que isso tem a ver com São Paulo? É 3% do trânsito de São Paulo. É 3% do trânsito.
Janaína, conta para nós, faz um relato do contexto de trabalho com a Ana.
A Ângela ficou um pouco preocupada justamente com isso, de ficar muito descritivismo, propositivismo, né? E aí ela até perguntou se não... Ela até falou assim, vamos pensar, talvez em... Ela falou, olha, é importante falar sobre a ecologia das estradas, realmente, simplesmente apresentar esse assunto, talvez seja apresentar, né, o assunto. Mas ela falou, talvez, ela falou assim, vamos colocar também a possibilidade de falar sobre uma coisa um pouquinho mais reflexiva, sobre falar se existe uma ecologia do rush. Aí a gente pegar os conceitos, né?
Bom, era onde eu queria entrar e depois...
Porque justamente isso, Juliana, que eu perguntei sobre a estrada, assim, só falando de estrada, porque me parece que muito mais pertinente seria pensar na ecologia dos transportes, não das estradas, porque estradas, ela vai abrigar o quê? Três ou quatro modalidades de transporte, e quando a gente fica pensando que a ecologia das estradas vai resolver o problema, a gente está olhando para a tampinha e querendo resolver a mesa, entendeu? Sei lá...
O que eu acho interessante é que eles se focam no carro e eles não focam em diminuir, em fazer as pessoas deixarem de usar. Falam, não, e continua, e nada de vamos mais pessoas por carro, vamos encorajar carona. Não, é um por carro, as pessoas continuando comprando, aumentando o número de carros, vamos resolver o rush ainda
assim. Eles acreditam que usando carro há reversão.
Sim. É isso que é interessante, porque eles são super a favor da... Super a favor não, mas eles dizem, independentemente da cultura do...
Quem são essas pessoas? Vieram de onde?
Vieram da Hyundai, da Mitsubishi, da Nissan, da Ford...
Eles estão lá, a maioria tá toda na Califórnia, tá. Né, mas...
Porque aí, só para fechar meu comentário, porque aí a gente pode tomar esse campo de estudos da ecologia das estradas como um sintoma desse problema que a gente está estudando, porque surgiu isso porque não é do nada, alguém... pensou que vamos precisar pensar nas estradas. Então é a coisa do Foucault, como é que esse campo surge, esse campo de conhecimento?
Isso é muito interessante.
Que ele demarca como seu objeto de estudo, o que ele propõe como... E aí a gente vai notar que ele não é tão ecológico assim. Talvez,
não,
né?
Muito pelo contrário, foram os biólogos que se revoltavam.
Mas abrangente. Eles tomam o foco na estrada, mas eles...
Pensam no restante.
Eles fazem uma ramificação... cruzam dados, enfim.
Mas essa questão do surgimento dos biólogos que se revoltaram contra os outros, que falavam, não, tem que largar o carro, tem que destruir todos os carros que existem no mundo, falam, não, a gente tem que aceitar. Eles falam, não tem que aceitar o rush, não tem que aceitar com o ajustamento, mas tem que aceitar a cultura do automóvel.
Eles fazem propostas específicas.
Sim, tem várias.
Então, esse pessoal aí da ecologia das estradas, eles fazem reflexão e, ao mesmo tempo... abrangente e ao mesmo tempo proposição. E para fazer proposição, como se cuida com eficiência e resultado, é óbvio que eles estão protegidos sob cruzamento de dados que não foca somente um ou outro aspecto, né? Eu perguntei em relação ao contexto de orientação, que é óbvio, né? Que o trabalho pressupunha isso, e eu queria saber qual foi a contribuição que a Ângela tinha feito para você, para a apresentação e, sobretudo, depois para a estruturação do texto. Né? E aí você falou uma palavra-chave que eu quero partir daí, que foi a ecologia do rush, que apareceu no contexto de orientação. É assim, eventualmente você já havia pensado nisso, que poderia haver, mas... ficou patente e o relato veio do contexto de orientação. Eu acho que o mais importante aí é exatamente isto, dois pontos. Há uma ecologia tecnológica e sociodemocrática do rush. Tecnológica envolvendo automóvel. Tecnológica envolvendo moto. Tecnológica envolvendo bicicleta. E sociodemocrática, no que diz respeito à velocidade, mais ou menos zero no congestionamento, uma ecologia tecnológica e sociodemocrática, as coisas estão envolvidas, do rush. Certo? O que o GPS, drenando carros para as mesmas autovias, tem a ver com isso? A ecologia do rush, se a gente pensar sem os adjetivos, uma ecologia substantiva assim do rush, deposita a reflexão, matéria de preocupação, na ideia de ecologia. Isso significa que não se trata do objeto da ecologia. Se é estrada, se é brecha, se é transporte. Mas é na própria ideia de ecologia. E como na reunião passada nós tínhamos a preocupação de não fazer com que o intertítulo, né, todos eles, mas que o intertítulo não fosse laudatório em relação a tendências de compreensão predominantes, que é sempre vincular a ideia de ecologia como a parte vítima de uma carburação caótica proveniente de um capitalismo sem planejamento e que acolhe todo o resultado das indústrias automotivas sem que haja um planejamento metropolitano para acolher isso. Então os consumidores compram os automóveis, reciclam os modelos, etc. Numa cidade que planeja muito mal os seus fluxos, porque estabelece, no caso de São Paulo, como traduzi a preocupação da professora Maura, na reunião que houve na sala P65, em que, pelo plano diretor de São Paulo, há uma separação de zonas comerciais, zonas que concentram alto índice de empregabilidade, e outras residenciais, fazendo com que você tenha que cruzar a cidade de lá para cá, enfim, sem que haja transporte público adequado, sem que haja um planejamento de transporte público individual e assim por diante. Então, voltando, a ideia de renovação reflexiva se centraria, no caso, na questão da ecologia, que passaria a não ser mais referenciada exclusivamente, ou pelo menos grandemente, na carburação e nos impactos no planeta e na vida. Então, qual seria essa ideia de ecologia que poder-se-ia renovar? Não é? Eu creio que é não só ela, mas também o vínculo com o seu objeto. Nós estamos tratando de Rush. Então, o Rush, vice-versa, ele impacta, sim, o meio ambiente, mas também a ecologia do Rush tem especificidades que não se verificam em outras formas de ecologia, né? Eu acho que a gente poderia aproveitar a reflexão feita pelos ecologistas das estradas, mas num ponto específico que eu volto na sequência. Eu me refiro a isso na sequência. Acho mais interessante que a gente mude o paradigma reflexivo sobre ecologia ao fazermos uma ampliação semântica deste conceito por um exemplo emblemático. Não que é para fazer o cotejo ou para fazer a comparação, mas é para tomar como uma inspiração. Existem estudos na área de comunicação, e aí eu trago para a questão da comunicação, porque a gente precisa fazer uma articulação com isso. Então, a comparação não é por acaso. Existe uma via de estudos na área de comunicação sobre ecologia midiática. E essa ecologia midiática, que não tem nada a ver com a ecologia, ligada ao meio ambiente físico, essa ecologia diz respeito a determinadas conformações cínicas, determinadas configurações cínicas. Imaginemos que esse diagrama é a sociedade, e aqui há uma conformação cínica tal em tempos de crises econômicas, crises políticas, em tempos normais, em tempos de guerra. Então há uma temporalidade envolvida na produção social de determinados signos, barra temas, barra assuntos, chamemos do que for, que corre a sociedade e alimenta a cultura, vivida cotidianamente. Então você liga a televisão, o telejornal se predispõe como tendo uma ecologia temática. Em certos momentos, mais de crise, destruição, catástrofe, etc., etc., em outros momentos, menos. Você liga o rádio, tem também uma ecologia dos signos, que é uma ecologia de temas, que é uma ecologia de debates, de fluxos sígnicos. Aí você pega os jornais, comparando-os ou não, estou pensando na grande mídia, e você tem a ecologia ali. Na primeira página, a ecologia da violência. Na primeira página, ecologia de catástrofes. Hoje se abre aí todas as páginas nacionais a ecologia da temática da corrupção. E aquilo a que ela se vincula. E todo mundo de opiniões, de reflexão e debate. Aí você pega os jornais ou veículos alternativos ou de contracultura, no sentido mais genérico, né, de contraposição política, como Caros Amigos, né, Carta Capital, e você tem uma outra ecologia lá. Eles puxam para um outro tipo de semantização das coisas, enfim. Toda essa questão terminológica, quais temas que são os privilegiados, tendências, a semantização, tudo isso é estudado pela ecologia midiática. Então não tem nada a ver com ecologia física, carburante, etc. Também, Paul Virilio foi um texto que eu tinha sugerido para o Cláudio. A ecologia das redes. Está lá, mas ele trata como poluição das redes. Mas ele trata também e cita a questão ecológica, que é um outro tipo de carburação, que é a carburação simbólica. E lá ele vai tratar como o lixo das redes. Muita coisa que não presta, enfim, que é produzida por bobagem. Não é? Então, a ecologia midiática muda conforme a temporalidade, muda conforme veículo. Você pega a grande mídia, vou colocar entre aspas, quer dizer tudo e nada. A grande mídia. São todos os meios hegemônicos de massa. Televisão, rádio, imprensa escrita, imprensa na internet, enfim. Você tem uma ecologia da perseguição. Você tem uma ecologia da acusação barra julgamento público seletivo. Essa acusação que é da esquerda e que agora a direita se deu por conta de que há seleção também para eles, ela não deixa de ser verdadeira. Porque a grande mídia quer bodes expiatórios, quer culpados, porque isso vende de alguma forma. Eu me permito ser bem rápido. Porque a rede que forma a corrupção, ela tem graúdos e pessoas granuladas, até os mais pobres que também lucram com a corrupção. Há uma hierarquia dos ganhos das classes corruptoras e vítimas da corrupção que não se reduzem, isso não se reduz aos graúdos que são pegos, de direita ou de esquerda. É como se no crime a polícia vai na cabeça. O crime se refaz. Na semana seguinte já tem outro líder. Tão ou pior do que aquele que que estava no comando. Então eu acho que vale a pena pensar na ideia de ecologia. Não se vincula ao objeto, é a ideia. Ecologia das estradas ainda está dentro da condição carburante. Eu acho que é uma outra ecologia aí. Qual é a conformação de objetos, de pessoas? O que que ocorre em termos de concentração, de acumulação, não é? Na hora do guache? O que que ocorre? Você entende? Isso remete a uma outra ideia de ecologia, que é uma ideia que diz respeito a uma cartografia dos elementos que ficam povoando, ocupando a cidade em determinados momentos. E a gente já definiu o rush como sendo, tinha pego aqui, encontrei a definição, como sendo o excesso concentrado de objetos, pessoas e procedimentos similares no mesmo período. Isso conforma uma ecologia. Fora do rush, a ecologia da cidade em matéria de fluxos muda. É uma ecologia de fluxos. Mas não é uma ecologia de fluxo sígnico. Se se pensar que signo tem a ver com imagem, informação e tal. Porque signo é tudo. Para Baudrillard, por exemplo, no livro Ido, para a crítica da economia política do signo, signo era automóvel, modelo, era roupa, era decote, era tudo. Tudo, cor, signo. Tudo comunica, no sentido de haver, evidentemente, uma materialidade significante tendo, enfim, um significado. Eu acho que o fato de a gente focar na ecologia, por inspiração em outras formas de compreender o que é ecologia, não exclui a carburação, porque vai ter que entrar. É preciso falar que sim, o meio ambiente é impactado. Né? Você mesma disse, isso tem que ser integrado no texto, que os membros, os ecologistas das estradas, de fato, há destruição do habitat, há comprometimento da qualidade da vida, há precarização da vida coletiva e tudo mais, que era a página que eu queria reportar, porque isso vai ter que constar. E isso está diretamente vinculado à carburação, mas não só. Se houvesse utilização de transporte individualístico como o automóvel, sem carburação, enfim, sem emissão de combustível fóssil, ainda assim haveria rush. Porque o rush não é a carburação por congestionamento mal programado de ocupação de espaço. O rush é a concentração de objetos, pessoas e procedimentos que fazem a mesma coisa, são similares no mesmo tempo. E isso, evidentemente, ocupa um espaço. Isso não tem a ver necessariamente com carburação. Mas há aí já, independentemente da carburação, uma ecologia. Nós não vamos poder deixar de falar alguma coisa, que seria uma omissão nossa, mas nós não vamos focar com prioridade. Porque senão não renova. Se você prioriza o meio ambiente como vítima, a carburação, etc., você fica naquela hora, então já tem livro para isso. Mas não vamos poder deixar de dizer que há carburação por uso de combustível fóssil, que é aquilo que ainda perfaz a indústria automotiva hegemônica e que tem impacto na camada de ozônio e assim por diante. Então valeria a pena saber qual é o impacto que o rush tem como tal, como bloco bloco de bloco temporal de destruição, em que tudo acontece ao mesmo tempo, em matéria de destruição da camada de ozônio, seria interessante ter esse, se existe um percentual, quanto que o Rush colabora para a destruição da camada de ozônio, quanto que o Rush colabora para a carburação da cidade, quanto que o rodízio diminui, porque a gente pode desmontar mito, de repente o rodízio não resolve absolutamente nada, porque a carburação, em termos de impacto, é a mesma. Acho que vale a pena pegar esses três índices. E aí que chega a contribuição dos nossos ecologistas das estradas. A ideia, muito interessante, de que o rush não é algo irreversível. Vale a pena citar, porque senão seria uma omissão. Trazer essa discussão como, não uma conclusão, mas como um desfecho para uma ideia de ecologia que não se prende à carburação, mas ela é problemática porque tem a ver com concentração de carros, pessoas, etc., que de alguma forma precariza a vida. A ecologia do rush não é a ecologia da vida. Ela pressupõe uma ideia de biopoder aí, de gestação da cidade, mal planejada nos seus fluxos, que compromete a qualidade da vida. Isso tinha a ver com a destruição do habitat, a precarização da vida coletiva e tal. E essa sequência é interessante até a chegada aos nossos ecologistas para dizer, bem, a vida não precisa ser assim. Ela não precisa ser assim. Existem estudiosos que estão pensando numa outra possibilidade. E aí é trazer a voz dessa alteridade reflexiva que diz que existe uma possibilidade, mas não é você que está propondo. Você passa a bola para problema deles. Eles é que estão propondo. Havendo crítica, então é com eles. Nós apenas fazemos uma menção, mas não embarcamos no discurso deles. Porque que o rush na cidade de São Paulo é um pouco irreversível, eu admitiria até que é. Porque uma ideia nossa é aquela de partida, como hipótese, é de que o rush já se coloca como transpolítico. Lembram? Como impassível de solução por parte da política convencional. Que se de fato pudesse haver reversão do rush, vocês acham que o Estado ou o governo que perdem muito, que tem prejuízo, o Marx trouxe aí os dados para nós, em termos de depressão da capacidade de produção de riqueza, acha que o Estado e os governos e as empresas do capital já não teriam feito? Os empresários seriam os primeiros, a Febraban, a Fiesp, seriam os primeiros a pedirem que essa solução fosse aplicada. Para liberar a riqueza, para criar empregabilidade, para isso, para aquilo. E não. Não fazem. Então, esse imaginário político convencional, que abrange, inclusive, as próprias vítimas, que não produzem mais riqueza, porque não podem, que são os trabalhadores, e também os capitalistas, os donos de meios de produção, os empresários, chamemos-los como for, eles também acabam, de alguma forma, tendo rebaixado a sua taxa de lucro por causa do custo. Rush São Paulo. Vocês acham que, se eles não estivessem tão subordinados a uma política convencional, a uma visão política convencional, já não teriam de alguma forma rodado, rodado, feito lobby, pressão, enfim, em prol de uma cidade de mobilidade mais ideal que São Paulo, não é? É óbvio que sim. E uma vez que é hegemônica essa forma convencional de pensar, subordinada ao imaginário político de Estado e de governo, sucedem-se, e não há nenhum movimento em favor de uma cidade com mobilidade melhor, é o que me leva a diagnosticar que a questão do Rush, pudesse ter sido ele solúvel, já o teria sido, ele então é transpolítico. Eu acho que a gente pode fazer uma discussão com esses ecologistas das estradas, para a gente poder ver o que eles estão pensando e, ao mesmo tempo, sinalizar isso que eu acabei de dizer. Porque se eles estão pensando dentro do paradigma político convencional, eu creio que leva de roldão o argumento deles para a ineficácia. Passa a ser um argumento utópico e, como tal, portanto, na utopia, no papel branco da utopia, cabe tudo. Consideraria que, enfim, para a discussão é válido, mas para poder ser implementada pelo Estado, porque proposta de ecologistas das estradas, assim, elas devem se transformar em cartilha de governo. Vamos procurar por órgão XYZ, pelo Departamento de Estrada, pela Secretaria de Transporte aqui e acolá, fazer o que é devido para poder o quê? Junto com a indústria, sentar com os vereadores, fazer projeto de lei, não sei o quê, para poder encontrar uma saída interdisciplinar para o problema do rush, para aumentar a taxa média de velocidade de 20, 18 para, sei lá, 45, 50, e resolver o problema da mobilidade. Mas não é isso que ocorre.
A gente tem alguns casos, Trivinho, assim, o primeiro lugar onde eu comecei a estudar isso 8 anos atrás foi na Inglaterra, e tinha são casos interessantes de se analisar. Tinha muito engenheiro de tráfego indiano lá para estudar isso, para pensar na Índia, nos grandes problemas da Índia. E até onde eu sei, não mudou nada por lá, né? Agora, por outro lado, tem muito engenheiro de tráfego asiático e do Oriente Médio que aplicaram isso e trouxeram grandes soluções.
Então, essa é
uma questão relevante. Questão política. Exatamente.
Essa é uma questão que eu acho que eles estão pensando com outros paradigmas, fora do circuito político convencional. Como eu digo, circuito político convencional, eu penso nas soluções que até hoje foram apresentadas pelo sistema de tráfego, pela Secretaria de Transportes, não é? Pela Secretaria que cuida do resultado das indústrias, e aí entra a indústria automotiva, a Secretaria de Vias Públicas, para efeito de emplacamento de ruas, sinalização, para efeito de produção de fluxo aqui a colar, o fluxo aqui não está bom, então rasga a pista aqui, faz aqui, constrói um viaduto a colar. O que é necessário é pensar fora dessa caixa que se tornou insuficiente. Eu creio que eles estão sem conhecer, quem conhece é você. Eu acho que o texto aí, a riqueza vai ser, pela sua voz, trazer justamente esses dados para que todos nós conheçamos.
E colocar os dados tanto dos que deram certo quanto dos...
Então, eu acho
mesmo
fundamental.
A gente focando em São Paulo, eu posso trazer. Falar, na Índia não aconteceu nada, e na Ásia mudou muito.
Acho importante, tá. Ou seja, trabalhando com os mesmos paradigmas, fora da caixa e tal. Trazer essa discussão para a gente poder mostrar para o nosso leitor que também há a questão da transpolítica envolvida, e ela vai aparecer em algum lugar que a gente precisa discutir ainda. E eu acho que se você... Eu mudei um pouco na minha sugestão, mudei um pouco a estrutura do texto. Você entende? De alguma forma, eu concordei com a Ângela no sentido de que você precisa fazer uma reflexão, não somente trazer dados e descrevê-los. Você já tinha discordado disso, no sentido de que não é para fazer uma descrição, é para fazer uma reflexão. E foi por aí que foi a minha sugestão, para mudar a ideia de ecologia, tentar fazer um arrazoado nesse sentido, não perder a carburação, não perder a destruição do habitat, do impacto na camada de ozônio, e ao mesmo tempo fazer uma interlocução com esses dados, mas não todos.
Sim.
Boa parte fica de fora.
Não, só a ideia geral desses teóricos.
Isso,
tá.
Que seria uma ideia descritiva, então essa poderia ficar suspensa, e você enxertaria nesse sentido, você trabalharia com fatos, e deixaria a potência, ou os horizontes, ou as saídas, ou as soluções, para um momento de interlocução final. Uma vez que você trabalha fatos, que são os da ecologia, que trabalha esses elementos conforme as coisas estão hoje, agora, assim, periclitante, isso deixa a nossa vida precarizada, mas a vida não precisa ser assim, e que, portanto, tem outras pessoas que pensam fora da caixa, não é? E tudo mais, é que você vai trabalhar a questão da potência, o que é possível fazer, o que é possível averiguar, os horizontes, as saídas que os ecologistas das estradas pensam. Você então trabalharia mais com uma reflexão sobre a ideia de ecologia calcada em fatos de São Paulo e trabalharia com potência e horizontes na articulação com os nossos amigos aí, os ecologistas das estradas. O que eu fiz? Eu, na minha sugestão, é que você estruturasse o texto de forma reflexiva, renovando a ideia que se tem sobre o assunto e trazendo para a interlocução, renovando, portanto, a reflexão e abrindo os nossos olhos para o fato de que a vida não precisa ser esse inferno, e a gente falou tanto de inferno no mês passado, trazer essa contribuição dos ecologistas das estradas. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você já vem de alguma reflexão de que, de alguma forma, desloca um pouco o que você... Você entende? Desloca um pouco, isso daqui, embora lembrável, não é nada novo, mas foca numa estruturação que renova... Aliás, cumpre aquilo que a gente vinha dizendo sobre o que cada intertexto, e aí no caso o seu, tem que fazer para poder não cair na ideia comum do que se tem. Veja o caso do Cláudio. Está saindo da ideia de ruído que se tem. Né? Quer dizer, ruído não é decibel. Né? No caso da Cláudia, né? Que a gente questionou a ideia de morte simbólica. Né? Que morte simbólica é essa? Então, cada intertítulo está tendo a oportunidade de trazer para o autor ou autora do intertítulo uma oportunidade reflexiva que de outra forma não poderia acontecer. Bom, essas eram as minhas sugestões, aí fiquem à vontade.
É ecologia e meio ambiente? Qual que é o nome, digamos, do seu...
Supostamente a ideia era meio ambiente, mas eu acho que vão para ecologia, né? Vão para ecologia, inclusive, para fazer essa questão, né? A gente tem que separar bem ecologia, natureza e meio ambiente, né? Então, se a gente for pensar a ecologia do Rush, justamente, né? Existe essa relação, a natureza é um outro em relação ao Rush, né? É uma autoridade em relação ao Rush, aí o meio ambiente, a gente pensaria a inexistência do meio ambiente em relação ao Rush, ou o Rush tem um meio ambiente próprio, ele existe, né? Então eu acho que a gente tem que pensar, não sei, aí acho que vai deixar bem diferenciado, né, natureza versus ecologia versus meio ambiente, mas aí ecologia, né?
Eu acho também que a gente pode ganhar no miolo desse intertítulo, Janaína, o aspecto de excesso de fluxo sísmico que atravessa o Rush, especificamente em congestionamentos.
Uhum.
A ecologia do Rush aí não pode só ser aquela, a ecologia dos objetos tecnológicos concentrados em pouco no tempo, em pouco espaço, a ecologia das pessoas, dos procedimentos, para onde elas vão, o que elas fazem, enfim, que numa chapada assim, olhada a situação por cima, você logo vê que aquilo lá está um inferno, né? Acho que existe a contribuição da comunicação aí. E é também a ecologia da comunicação em fluxos locais. Porque você tem uma pessoa ali metida no meio do rush, no engarrafamento. Anda, para. Os outros estão fazendo o mesmo, procedimentos similares. Foram para a mesma via. Deram no excesso. E ficaram presos, reféns do trânsito. E aí, quantas pessoas estão escutando a CBN ou a Rádio Bandeirantes naquele horário? Estou tratando só do automóvel. Enfim, né? Precisaria fazer uma pesquisa empírica, mas vamos falar em regra. Esse fluxo sísmico jornalístico da repórter que está lá no helicóptero, falando, entrando ao vivo, o sujeito escutando isso no meio do trânsito, enfim, o fluxo e vai e volta, e agora volta a entrevista, agora entra o repórter e não sei o quê. A ecologia do Rush é inseparável dessa ecologia da comunicação, nesse momento, inseparável. Já pelo próprio fato, eu não posso admitir aqui rapidamente qual é a função, em termos ecológicos, que a comunicação tem. Mas é inseparável, porque o fato é bruto. O fato ocorre todo borrado. Ele ocorre de forma conjunta. É híbrido. Essa ecologia é a ecologia da cidade na hora do rush, é a ecologia do rush, considerados objetos, pessoas e tal, a concentração, excesso de elementos aí, e é também a ecologia da comunicação. Acho que tem um miolo aí que você pode dar acesso para outros intertítulos.
Uhum.
Apenas trazendo para o seu miolo, sem que você reflita, porque aí é matéria para outros, né? Por exemplo, a questão do rush e o glocal, fluxo sísmico vai ser para uma outra pessoa, mas você faz um link simbólico, quem está passando os olhos e lê o seu texto e na sequência ou depois vem, faz link com aquilo. E a gente pode resolver isso no texto da seguinte forma. Modo editorial. Puxa uma nota de rodapé, essa matéria vai ser tratada no tópico X. Entende?
Até, eu não sei se é possível, mas em termos técnicos, de repente, fazer um link que...
Quando aparece, vai direto.
Já vai para aquele subtítulo, enfim, intertítulo.
Janaína, para finalizar.
Tá certo, perfeito. Para mim está ótimo, justamente porque dá para fazer um pouco de tudo, né? Apresentar os dados, né? Discutir a ideia em geral de ecologia, passar por, né, por Virilio, por Gattari e tudo, e chegar e colocar eles como uma escola de pensamento diferenciado, mas apresentar dados sobre São Paulo. Então isso para mim dá para cobrir tudo sem...
Certo.
Né? Sim. Para mim está ótimo, excelente.
De 2 a 4 páginas.
5.
Tá. Então, o que eu gostaria que você, Angela, vai ouvir provavelmente esse áudio, o que eu gostaria que você desse um retorno a ela, e que ela pudesse ter oportunidade de interagir, porque ela está ausente hoje, não pôde vir, está no Senac trabalhando, que ela me disse, em cargo horário de reposição, e você, então, trabalharia com ela em conjunto as sugestões que ela possa te dar, interagindo a partir desse nosso encontro. Não haverá mais outra discussão sobre nenhum dos outros, sobre os intertítulos, tá certo? É uma discussão só, exceto se, no momento da produção do texto, houver a necessidade de que a gente venha, discuta, enfim. Caso contrário, nós vamos direto para os textos.
Então, aí
depois vamos circular.
Ah, tá, no final, versão
final, a gente... pré-final, a gente circula e aí a gente trabalha por destaques, né? Destaques. A gente tem uma reunião de 3, 4 horas, todos lemos previamente o texto e, enfim, a gente vai fazendo contribuições individuais, inclusive para o próprio texto final. E se tiver coisa para discutir com algum autor, olha, isso aqui não foi discutido, isso aqui não está representativo, então a gente, a bem do trabalho coletivo e a bem do resultado final, nós vamos trazer para discussão, quem sabe uma ou duas discussões. Mas não haverá mais. Então eu peço que você faça essa possibilidade de inclusão para que a Ângela possa trabalhar agora com você fundamentalmente a estruturação do texto e o texto final. Essa vai ser a maior contribuição que foi prevista. E o Mário já sinaliza para ele que é o mesmo tratamento que vai acontecer. Vamos ouvir o Mário numa próxima reunião, porque não vai dar mais para ouvir, porque agora nós temos o tempo do Heitor, né? E o Cláudio vai ficar ausente, ele já justificou, e o Mário, então, levaria também a Cláudia os resultados da reunião em loco, e aí ela trabalharia justamente com foco na estruturação do texto final, certo? Janaína, ok?
Certíssimo.
Então, bom trabalho com a Ângela, depois você me dá um retorno, tá? Vamos, então, ao intertítulo do Heitor.
Eu posso acompanhar o início, Heitor? Eu vou ter que sair no meio da sua fala, mas eu fico aqui para acompanhar o começo.
Ok. Bom, eu estou trabalhando meio de maneira remota, sendo, de certa forma, orientado pela Cláudia sobre o desenvolvimento desse texto, do projeto. Ela me incumbiu de fazer um texto relacionando a violência simbólica com o trânsito de São Paulo, de maneira mais específica, o trânsito de automóveis. Ela também me passou a orientação que deveria ser no máximo uma página e meia, duas páginas. E aí sim.
Foi ampliado, tá?
Ampliou?
De 2 para 4.
Tá.
A Janaína falou em 5. Tudo bem,
tudo bem.
Pode ser menos, mais, mas desde que seja por aí.
Então, dessa forma, eu fiz um texto, já determinei um título, um texto para abrir um pouco essa discussão, né? Eu gostaria que vocês contribuíssem comigo, indicando se o caminho está adequado, é ainda um ensaio, tá? Então, fique à vontade. Eu vou dar uma lida nesse texto que eu produzi, e aí, se quiser me interromper, por favor, fique à vontade. Então, o título provisório que eu atribuí ao texto foi Sincronia entre Violência e Trânsito, uma praxeologia acerca da hora do rush na cidade de São Paulo. Então, esse estudo enseja legitimar a tese da existência de um contundente processo de violência simbólica no trânsito de veículos automotores na cidade de São Paulo. Nesse sentido, uma agressão oriunda das falhas da gestão pública que acometem os cidadãos, já que os submetem, sob espectro de promessas de melhoria e justificativas verossímeis, há uma aceitação dos problemas advindos da falta de planejamento e ruptura da estrutura que suporta o trânsito da urbe gerado na hora do rush. Horário de pico, o período do dia em que o trânsito de automóveis nas cidades congestiona, devido ao aumento da quantidade de veículos que se deslocam na mesma direção. Em suma, um momento que produz atrasos, infrações e estresse na população. Para tanto, é proposto uma praxeologia sobre a hora do rush na cidade de São Paulo, ou seja, um exame que coteja uma análise do poder e violência simbólica vivente nos cidadãos,
peritoriamente forçados pelo município a aceitarem tal condição no trânsito. Também reúne uma ponderação sobre as causas produtoras desse acontecimento e reflexões sobre como esse evento do trânsito conduz às ações dos indivíduos em sociedade. Frente às informações expostas, o singelo efeito esperado é incentivar os leitores a promoverem reflexões, discussões e rupturas quanto ao espaço e percepção da condição social, o lado objetivo do mesmo modo subjetivo, gerada pela hora do rush, resultando em um senso comum, não relacionado ao consenso, tá certo? Capaz de melhorar o hábito dos moradores da cidade de São Paulo. Então, dando uma rápida explicação, o objeto de estudo seria avaliar efetivamente a violência simbólica praticada pelo município, nos seus discursos, nos seus propósitos e soluções. Talvez eu poderia endossar esse processo, evidenciando os discursos políticos de gestões anteriores, como o do Haddad, sobre o processo de melhoria do trânsito, com a redução da velocidade, e agora o contraponto da gestão atual, que aumentou a velocidade do trânsito, com a promessa também que poderia ser melhorado. Isso já gera certos conflitos, né? E o processo continua o mesmo, a gente continua sendo unido com esse rush na cidade de São Paulo. E eu acho que é interessante também explorar nesse texto, esse é o meu objetivo, avaliar quais são as causas produtoras desse acontecimento, né? Então, o que causa esse rush ou aceitação desse processo, né? E também como é que isso influencia no comportamento do cidadão que é submetido, né? Será que isso desperta algo patológico, né? Causa o estresse, mas que mais? Que tipo de problemas isso pode produzir, né?
Você está se propondo a fazer esse ponto também?
Na verdade, investigar quais são as sanções aí para a sociedade dessa violência simbólica.
Você falou em patologia, você pretende seguir?
Eu não sei se existe algum estudo que eu possa depois incluir de pessoas que entrar em depressão ou ter um pico de estresse no trânsito ou alguma consequência nesse sentido.
Você tem interesse nisso?
Eu acho interessante.
Acho interessante.
Se o texto suportar... Né,
aí tipo seria um outro. É um desvio temático. Sem autor por hora, na nossa grade. Já foi mapeado.
Tá. Posso retirar?
Não. A questão é, proposta se você não quer fazer. Eu sei que é uma inclusão perversa, porque é uma inclusão de sobrecarga, mas ela dá autoria e participação maior no projeto.
Tá ok. Podemos
criar. Tá. A gente vê esse texto sobre patologia na sequência. O que eu queria é que você centrasse a questão, se centrasse na questão da violência simbólica e condição automotiva no período de rush, e essa tese vinculada a uma falha de gestão pública.
Ótimo. E existe também uma questão que eu queria provocar no texto, gerando essa discussão aí dos leitores, com essa questão da ruptura da percepção da condição social, ou seja... Eu acho que eu estou tentando aumentar a produção de um texto que pudesse tratar o lado objetivo e subjetivo, que são teorias do Bourdieu, a respeito da sociedade, ou seja, a necessidade de a gente sim seguir leis, procedimentos, entre tantas outras tarefas instituídas pelo Estado, por conta de uma condição de convivência. Daí as placas, as sinalizações, o discurso do próprio Estado falando a respeito dessa aceitação, né? Olha, essa é a estrutura da cidade, a gente, existe o rush, existe um Estado que a gente precisa aceitar.
Tem um discurso também, sobre isso ou é pressuposto?
Não, existe ter uma adaptação que eu quero fazer a respeito
do lado objetivo, que seria a organização da sociedade,
por meio entendo, mas
que conflita com o lado subjetivo.
Entendo,
que é...
isso aí tá ok. Uhum. É, na verdade, eu anotei aqui que é a violência simbólica pelo atacado e pelo miúdo.
É,
no atacado é a estrutura dinâmica da cidade,
isso.
E no miúdo é a vida das pessoas.
Exato.
Ali, no meio do inferno.
Sim.
A questão é outra, a questão é... se existem discursos,
uhum,
estatuídos em algum lugar, é, em relação à questão do atacado ou do plano objetivo a que você se referiu,
uhum,
da cidade ser assim, que está em, enfim, em algum lugar que se possa dizer, que você possa colher dessa fonte, olha, a cidade é assim. Cidade é essa, ponto. Aceite do modo como ela é. Para colocar em aspas, ou não. É uma coisa pressuposta, fenomenologicamente dada.
Sim,
okay.
É um pressuposto que eu posso...
É uma interpretação que você vai fazer.
Mas eu acredito que existam comentários, entrevistas, testemunhos de gestores públicos que, de certa forma, falam ou tratam a situação desse jeito. Ah, é uma promessa de melhoria, mas entendo que, por exemplo, a cidade aumentou drasticamente, não houve um planejamento, estamos trabalhando para melhorar a situação, mas continua patinando nesse sentido.
Você vai focar só daí nos carros? Então, só no trânsito? De carros.
Foi demandada a questão dos carros.
Não, é porque assim, eu vejo muito, só um parênteses, eu vejo muito essa questão da violência simbólica. Por exemplo, uma ocasião lá, fui pegar o trem, uma quinta-feira que teve chuva, estourou lá um transformador, não sei o que aconteceu, estava com velocidade reduzida e grande tempo de parada, e os trens abarrotados. E aí você ouvia lá no alto-falante, o sujeito falando que por conta de descarga atmosférica, os trens estão... Você está naquela situação, não é porque faltou planejamento, é porque teve uma descarga atmosférica. Ou então, trem abarrotado e você ouve lá a pessoa, o maquinista, com raiva, quase falando, não impeça o fechamento das portas. Mas não tem, as pessoas estão saindo pela porta.
Pois
então,
é.
Assim, então eu percebo que daí o discurso mais da visibilidade mesmo, né, que você ouve e escuta, que eu acho que daria mais palpabilidade. De resto, acho que as promessas que eu falei do Furafila, esse dia eu estava vendo o comercial do Furafila de novo e até hoje, assim, né?
Pois é, no Furafila. E seria o corpus mesmo, conflitar esses discursos, por exemplo, da gestão anterior, né, do Haddad, né, que é um discurso que me atrai muito, mas que às vezes, dependendo do círculo social que eu estou, não posso falar a respeito disso, porque as pessoas ficam bravas comigo, né? Da redução da velocidade, que isso e aí eu posso explorar esses estudos, né, não interfere necessariamente no fluxo, né, você aumentar ou diminuir a velocidade, mas aumenta em si a segurança, né, evita reduz drasticamente os acidentes principalmente com motociclistas, porque o trânsito está lá e vai acontecer. E agora veio o discurso, por exemplo, do Dória a respeito disso, né? Não, vamos aumentar a velocidade. Depois há um retrocesso, né? Não, deixa eu aumentar a velocidade de todas as vias de São Paulo, apenas de algumas, etc. E o problema continua e mudam-se as promessas e fica esse processo lúdico, né, que acaba conduzindo a gente de uma maneira bem...
Como se fosse uma questão de Estado e não de governo.
É.
O fio condutor é o mesmo sempre, entra cabeça, sai cabeça.
Exato.
Entra equipe, sai equipe.
E
não é uma questão de Estado. Uma questão de omissão de Estado.
Exato.
Mas, enfim...
Eu não sei se você terminou.
Não, siga nesse sentido. Não sei se você
tá.
Terminou.
Tô terminando.
Porque nós interrompemos você.
Não, claro.
Não se deve fazer, mas... eram parênteses para, enfim, você ter uma trilha mais... para você focar onde você estava indo.
Tá ok.
Não, você terminou?
Eu terminei.
Ah, ok.
Eu concluí. Na verdade, eu queria fazer... contribui dessa forma,
certo.
Indicando a priori a violência simbólica praticada pelo o governo, né, pelo município, nos seus discursos.
Peraí, pelo governo, o governo tem cabeça, tem face. Quando você fala município, aí é a população.
Então, na verdade, eu estou falando sobre a administração pública, né? Então, esse
qual o discurso dela?
Exatamente. Frente esses problemas
dos usuários.
Isso conduz a sociedade essa aceitação de que uma hora vai melhorar, mas...
Então, assim, o Mário fez uma intervenção aí que mas foi decisiva.
Aí o discurso, eu acho que de Estado é o quê? É se defendendo ou colocando a população submissa? Dependente. É alguma coisa assim.
Porque
a questão da submissão é complicada para ele de hoje.
Na verdade, esse discurso para colocar a população nos eixos. Certo? Não sei se
é uma
submissão.
É uma venda perigosa essa do governo, hein?
Mas é uma venda perigosa. Que seja um caminho aí trilhado pela prefeitura. Enfim.
Existem camadas de significação aí, eu quero voltar, eu acho que o Cláudio.
Preciso aqui, tá bom? Desculpa,
tchau,
depois eu me entero do.
Tchau, vai devagar, hein? Pega no chão.
Próximo sábado, aproveitando a presença do Cláudio, pode ser aqui, para a gente poder. Tchau, Cláudio.
Me lembrei, o próximo não estava programado não tinha um sábado que a gente deveria fazer uma folga?
Ah, assim, entendo.
Não me lembro qual é a questão.
Esse seria sábado. O sábado que vem e aí voltaria no outro. É. Mas se quiser terminar as apresentações e depois pular outro.
Ah, é. Dia 3 vai pular e volta só no dia 10.
É que a ideia era acabar todas as apresentações hoje, aí
então
pular o dia 3.
Então vamos fazer dia 3.
Então faz dia 3 e pula dia 10?
Não vamos fazer hiato não, porque nós somos de um bom embalo, vamos fazer ecologia.
Não pode trocar então? Faz dia 3 e pula dia 10, que aí no dia 3 termina tudo.
Bom, então, mas é isso mesmo, não fazer hiato.
Tá.
No próximo sábado, não é dia 3?
Isso.
Então, nos reunirmos aqui, a ideia...
Bom, tudo bem, professor, eu vou ter que fazer combinações, vou desagradar muitas pessoas, mas conforme for, eu tenho, de repente aqui que a rede não pega, né, não teria como...
Qual que é melhor?
Em termos de deslocamento,
né, em termos de deslocamento fica mais perto para mim lá no COS, mas começar...
E para vocês, próximo sábado?
Tudo aberto.
É, o que a maioria, enfim... Eu comunico com vocês aí por e-mail, faço uma confirmação.
Se não fazer de longe, você faz no meu mesmo.
Tá,
fazer de forma remota, tete a tete, eu acho que dá para fazer, né? Não dá para colocar muita gente envolvida.
Tá,
eu
faço
no meu.
Então, é importante que você faça a intervenção que você precisa fazer para contribuir, mesmo remotamente. Tá? E eu acho que também a gente deve ocupar esse recinto aqui.
Tudo bem, então. Aguardo então uma confirmação.
Tá legal. Podendo vir e querendo carona, à disposição.
Tchau.
Mas, não é isso.
Tá bom.
Tchau, Cláudio.
Tchau.
O que eu queria comentar em relação ao seu objetivo, leitor? Eu acho que há uma dimensão aí que eu pensei que fosse aquela que iria ser tratada, e quando o Mário fez uma intervenção, eu vi que você está puxando mais para o lado que ele, de alguma forma, aí fez como objeto de contribuição. E que também tem a ver, mas são camadas distintas. Quando você começou a falar, e aí eu te perguntei, vai ter discurso, não vai? Você está considerando de forma pressuposta no campo da fenomenologia, dos processos, enfim...
Sim.
Em que a vida vai se pondo, não é? Os arranjamentos societários vão sendo feitos em certos horários ou em qualquer horário, em espaços determinados ou em qualquer espaço, onde há corpos, onde há vida, onde há agrupamentos. E você falou, não, é mais fenomenológico e tal. Aí eu tava na rota. Isso tem a ver com Bourdieu, etc. Porque o Bourdieu pensa por atacado, ele não pensa no varejo. Ele pensa nas condições objetivas, em regra. Ele não pensa no cidadão que está lá metido no inferno, na cidadã que está lá vitimada, no meio do rush. E, de repente, o Mário fez a indagação dele, ou fez o comentário dele, e você disse, não, eu quero demonstrar qual é a relação, qual é a culpabilidade, eventualmente, palavras minhas, qual é a relação em termos de produção que a administração pública tem no condicionar uma situação citadina, uma situação metropolitana, melhor dizendo, inescapável para o cidadão e para a cidadã, que de alguma forma, sendo ineludível, não dá para apagar, o cidadão e a cidadã têm que conviver com isso, e, portanto, cria-se uma situação histórica que é todo santo dia vivida de pessoas não terem condições senão de viver este fato. Uma vitimação coletiva. Mas isso vinculado ao discurso do administrador, à política do administrador, do modo de ele pensar a cidade, planejar a cidade, do administrador de plantão. Ou do anterior, que não fez o que tinha que fazer e legou para o atual, enfim, a gente não sabe quem é, de quem é o bastão. E quando se vai ver, é o Estado que está implicado. É o Estado local. Não o governo reciclável. Na verdade, eu estava imaginando que quando você iniciou... Pedro,
desculpe, mas não é o Estado, mas é o governo reciclável. Mas há uma influência do governo reciclável sobre a
independência do Estado. Há, claro, uma relação umbilical entre governo e Estado. Mas eles são figuras públicas diversas. Diversas. Por exemplo, estamos vendo aí, no caso federal, a Procuradoria do Estado e Estado Federativo solta, como deve ser, com liberdade, para poder investigar o agente público de plantão. Ou que fez a gestão e ainda está sob o regime temporal do crime, porque não prescreve. Então você tem alguém de carreira investido em posição de Estado, passa governo, sai governo, entra governo, e ele permanece por vários governos. E ele, então, exerce aquilo que está no estatuto da própria função, como agente de Estado, que tem o dever de investigar agente de governo. Porque se é eleito pela população, comete crime, quem investiga? É órgão de governo, mas o órgão de governo também é comissionado, enfim, está na mesma rede temporal que vai se reciclar. Então, um governo investiga o outro. Opa, aí abre-se a porta para perseguições políticas. O que deve haver é, evidentemente, produção de justiça, conforme a lei. Impessoal, tanto quanto o Estado impessoal, ou deveria ser, em relação ao governo. Isso existe no Estado e isso existe no município. A mesma relação entre Estado e governo, na federação, caso do exemplo aí, existe no Estado estadual mesmo, conforme o Brasil, e existe no município. Certo?
Certo.
Você vincula ao agente público da administração,
certo.
Ao agente de plantão, como sendo aquele na cidade de São Paulo, portanto é município, que teria então uma visão cega, antitese, mas teria uma visão estreita, teria uma política inadequada para a mobilidade urbana, teria uma... é aquilo que falamos
de corrupção.
Sim.
E você sabe que nessa discussão agora me veio à cabeça uma reportagem do CBN, estava falando sobre o metrô do Cardoso de Almeida, né, que está parado, era para estar pronto em 2012, mas como quem estava cuidando da função era o Odebrecht, está sendo investigado, o Estado interrompeu, não passou para mais ninguém para acabar logo aquele metrô.
Nenhum... Estado qual? Estado, governo do Estado?
Nesse contexto...
Caso do governo do Estado.
Exatamente. Investigando agora atos espúrios aí do
do Geraldo Alckmin com a Odebrecht. Né? E, então, isso remonta, acho que, sentido na discussão, que seria interessante avaliar a questão do... não do servidor público, né, aquele estado no seu cargo, na sua função, mas realmente de quem é eleito pela população, talvez, e tem uma visão limitada ou faça muitas promessas e que não sai daquilo. E entender isso como uma espécie de violência. Né?
Não, então, aí tem camadas. Na verdade, estes que pensam de forma estreita a cidade, e eu coloco entre aspas porque... foi você que na apresentação os citou,
uhum.
porque eles não fazem uma política adequada,
uhum.
e eu referendo, dou razão a você, mas estou trabalhando os termos do seu intertítulo, tá. Certo? É um modo de pensar conforme a caixa convencional, não é? A caixa hegemônica, o encaixe de um pensamento sobre a metrópole, segundo um pensamento convencional, que é o da política que não consegue resolver o rush, passa governo, vem governo, etc. E o fundamental, creio, não é essa relação com o agente público, com a administração pública de plantão. Essa é uma questão mais empírica, que vai fazer você de alguma forma ter que trazer para a discussão discursos ou visões que dizem respeito ao plano de gestão registrado ou não em cartório, mas que foi aquele que norteou a campanha eleitoral para a eleição deste agente público hoje em vigor. Eu estava imaginando que o que você ia refletir no seu intertítulo era aquilo que estava no início da sua apresentação e que envolvia fundamentalmente o que eu anotei de bom grado. Não que você não deva pegar essa segunda camada que eu acabei preterindo.
Claro.
Não que, mas são duas que podem se unir no mesmo texto ou, eventualmente, em textos distintos. Mas são duas camadas que são focos distintos para a relação entre violência simbólica, metrópole e trânsito barra veículos, congestionamento. E que diz respeito àquilo que você chamou de sincronia entre violência simbólica, rush, no que tange aí ao seu subtítulo, mas um argumento que a gente pode contestar, mas é um argumento que estava no bojo da sua apresentação, que diz o seguinte: há uma produção de condição adversa em termos metropolitanos. Não que você tenha dito isso, a minha interpretação. A sua tese seria, pensando na violência simbólica da própria, fenomenologicamente falando, da própria estrutura dinâmica,
uhum.
da metrópole, independentemente de administração pública, qual é, quem é o político de plantão que foi eleito para gerir a cidade. Uhum. Isso é uma questão do modo como a cidade é, uhum. do modo como ela se vive, do modo como a população diversificada em categorias sociais, categorias socioocupacionais, classes de renda, etc., ocupam, povoam a cidade, por onde essa população drena a sua energia. E isso diz respeito a algo que vai além da administração pública local, que tem 4 anos de passagem pela gestão da cidade. Então, a reflexão... pensei que estava indo no sentido de há uma produção de condição adversa, uma produção social histórica de condição adversa, que nós antes em termos informais, em reuniões pregressas, falamos em termos informais, o inferno, há uma produção social do inferno, do rush, que é, ao mesmo tempo, uma condição sem produção correlata de saída viável. No horizonte, na saída. O que, ao mesmo tempo, perfaz nessa produção dupla antitética, ou melhor, homeostática de inferno sem horizonte, sem, portanto, reversão, e aí você faz comunicação com o intertítulo da Janaína, caso dos ecologistas das estradas, essa condição homeostática, ela perfaz uma vitimação coletiva da população automotiva, portanto não é qualquer população, ela é economicamente abastada. Se não é economicamente abastada, é aquela que precisa do automóvel para poder comercializar. Enfim, a questão não é só o abastado, a gente tem uma granulação de categorias automotivas. Tem carros que são mais novos, carros que são mais antigos, e os carros mais antigos não são os carros de pobre, são os carros muitas vezes caríssimos, de colecionadores. Então, assim, você tem uma vitimação coletiva sem autoria culposa ou dolosa. Essa parte é relevante. Uma vitimação coletiva da população automotiva presa ao inferno, que ela mesma produz. Portanto, não é uma vitimação sem autoria ao mesmo tempo. É uma vitimação coletiva sem culpados. Então, a administração pública está vencida. Ela, que ao mesmo tempo colabora para que essas condições existam, porque ela poderia fazer alguma coisa e faz pensando dentro dos paradigmas convencionais, que não solucionam mais nada, e portanto a vida da cidade continua a reprodução do mesmo, o inferno amanhã...
Popular, né? Medidas populares também que não vão servir nada.
O inferno continua a mesma coisa justamente por causa disso, passa a gestão de uma vertente, vem outra, de outra vertente, e não se resolve. Só para terminar, porque senão eu não consigo perfazer o arco da argumentação. Que é o seguinte, eu peço desculpas por causa disso. Eu estou no pico da manifestação aqui, que eu queria contribuir, a máxima contribuição para o seu texto. Para dividir as camadas, porque tem uma camada fenomenológica, pressuposta, que vitima, e tem uma outra que você está atribuindo a vitimação à administração pública. Mas o fenômeno em si do Rush, ele é vitimador para aquela população que é autora das condições do inferno, sem que a administração pública também possa ser culpada pela produção dessas condições. Então tem uma questão mais complexa aí. Esse é o pomo. Porque você tem a produção de condições adversas, sem saída. Eu estou me protagonizando segundo o seu discurso. Não há saída. Então, a condição social histórica é de uma vitimação coletiva, só para enfatizar, de uma população automotiva que é, ao mesmo tempo, autora das condições vitimadoras, eventualmente inescapáveis. A Janaína tem um outro dado. Os ecologistas das estradas dizem que não, que há reversão, sim. Mas, enfim, supondo que seja inescapável. Então, é uma vitimação coletiva da população automotiva, sem que se possa dizer que há uma autoria culposa ou dolosa por parte da administração pública. Tudo fica meio pulverizado. Sabe por quê? Porque simplesmente a cidade é assim. Porque simplesmente, volto àquele discurso, e aí eu perguntei para você, você tem onde pegar esse discurso de que a cidade é assim, simplesmente é assim, e a população, todos temos que aceitar que assim é, portanto, enfim, forma-se um bloco social histórico condicionante de uma adesão sem escape, porque as condições postas são ineludíveis e inescapáveis, são inapagáveis e não oferecem nenhum tipo de horizonte, um exit, para você poder ter uma outra cidade, uma outra forma de construção da cidade, não é? Sem que nessa pulverização de uma cidade que acontece assim, olha, São Paulo é assim, enfim, ou você aceita as condições e vai para o meio do inferno, se você quer trafegar na cidade para chegar em algum lugar que você deseja, ou deserte da cidade. Mora em outro lugar. Como muitos habitantes da cidade de São Paulo hoje, já há um par de décadas está fazendo, está migrando para outros lugares, na suposição de que a cidade é inviável. Para todos os efeitos de discurso, para os ecologistas das estradas, é um imaginário do cidadão, da cidadã, que vivia há anos, que nasceu aqui, ou que veio para cá e vivia há anos, é um imaginário apocalíptico, porque faz com que essas pessoas, em milhares, atuem no sentido de migrar de cidade, sair de São Paulo. Certo? Para os ecologistas das estradas, que diz, reversão, não há necessidade de fazer esse abandono, estou lendo por mim mesmo. E um discurso outro que diz que não, as condições são irreversíveis, já é transpolítico, o negócio é difícil, entra governo, sai governo, não há mudança. Então, pera um pouquinho, o Estado é impotente, os governos não têm imaginário político típico para pensar fora de paradigma, então o problema é com a cidade, na sua constituição. Esse é um outro discurso, é o discurso primeiro que você envergou, que você mobilizou aqui. Esse discurso, não posso dizer que ele é inverdadeiro, não posso dizer que ele é não correlacionável a fatos históricos, que ele é, tanto quanto, aí eu queria ouvir depois a Janaína no texto dela, porque eu quero saber qual é a opinião dos, na filigrana, a opinião dos ecologistas das estradas, porque pensam o contrário. Então, no fundo, aquilo de que eu estou tratando agora, e as duas visões, elas só enriquecem o texto final. Aquilo de que eu estou tratando agora, priorizando, tem uma forte ênfase, ou traz uma forte ênfase a uma visão fenomenológica do fato bruto, da cidade acontecendo, enfim, do Rush como acontecimento produzido pelo coletivo, independentemente de ele ser o cidadão, a cidadã, a administração pública, até o imaginário político convencional, limitado, o Estado-governo, quem ou o que for. E aí você tem uma chave de interpretação para dizer o modo como este bolo ocorre. Isto é violência simbólica. Eu não queria produzir alguma coisa, intervalar na minha argumentação, que eu queria chegar justamente nessa conclusão, porque aí você tem condições de usar o Bourdieu. Em outra circunstância, a ideia de estrutura dinâmica, que é muito atinente a Bourdieu, não poderia ser usada. Aí você teria que trabalhar com a ideia de violência simbólica no aspecto de filigrana. Ali, no varejo, pensando de modo ali no plano subjetivo, do indivíduo que está no meio do inferno, que também há aí violência simbólica. há aí. Então você tem três camadas no fundo. Uma, que é a estrutura dinâmica da cidade, tal e qual São Paulo é no seu acontecimento, no rush, sem que haja culpa de ninguém, porque também não há dolo para que a cidade seja assim, vitimando a todos, eu coloco a vitimação entre aspas, e que vincula a ideia de estrutura dinâmica da cidade, a ideia de uma violência simbólica em bloco. Você tem a violência simbólica acontecendo ali, tratamos com a Cláudia na reunião passada, que muito se liga ao seu texto, concentramento na noção de morte, morte simbólica, morte física. Tem uma violência aí, acho que há comunicação entre os dois intertítulos, e aí você tem ali uma ideia de violência simbólica a ser trabalhada, não vou entrar nessa matéria, mas no varejo, num outro tipo de dinâmica, é o campo próprio do sujeito, ele está sujeito a ser alvejado ali pelo bandido, enfim. E tem uma outra violência simbólica, que é aquela que você pendia no tratamento, na interlocução com o Mário. Essa violência simbólica já é vinculada diretamente ao agente público, já é vinculada à administração pública, que vem e que vai. E você estava vinculando, portanto, a uma face, a um rosto, porque a administração pública tem nome, tem responsável. E que seria esse, então, o autor de uma violência simbólica em relação a toda uma cidade, a toda uma população. Eu creio que é mais complicadinho fazer esse vínculo. Porque você vai ter que ter discurso, você vai ter que ter praxis, lida. E o agente público vai se proteger. Ele não vai ter um conjunto de orações para você dizer, pinçar daqui a colar e trazer para o seu intertítulo e falar assim, ah, a violência simbólica está aqui. Não estou dizendo? Está aqui, ó. Como o Marx trouxe duas equações para a gente, que o agente, a autoridade militar disse que a lentidão comunga com o crime. Bom, então você tem um agente público que diria mais ou menos assim, é melhor que a cidade esteja planejada desta forma, do modo como ela se encontra no pressuposto, de forma elitista, separando zonas abastadas, fazendo zonas residenciais aqui, trazendo para cá zonas comerciais, não misturando e criando um amplo espaço que é de tráfego necessário, que o sujeito que ganha XYZ de forma diferenciada nos seus incomes, e aí ele tem que necessariamente galgar a cidade inteira. Mas espera, quem tem um carro de última geração e tem money para poder dispor de gasolina ou de álcool, esse é uma coisa. E o outro que tem que passar duas horas e meia pegando um ônibus aqui, aí pega o metrô ali, aí sai para pegar depois, para ir para casa, no dia seguinte fazer o mesmo trajeto. Então há uma vitimação mais, creio, para o pobre, para aquele que não tem as devidas condições e nem muitas vezes é remunerado para fazer o trânsito, o traslado para a cidade, do que o rico, do que aquele que tem condições. Então a gente precisa saber de que tipo de violência simbólica, politizar. Politizar, quem é que está sendo vitimado aí? Ah, é o todo, vitimamos a todos. Não, mas quem tem... Quem tem 50 carros colecionáveis e anda com o seu DKV rosa na cidade, com placa preta, desfilando, não é aquele que tem a piruinha, que leva um monte de mercadorias atrás e que se ele não chegar no devido lugar, em certo, numa certa condição horária, ele perde o cliente, ele perde divisa. E ele é um comerciante pobre. Bom, então vamos politizar a matéria. De que violência simbólica estamos tratando? Quem é a vítima? Você entende?
Uhum.
Então, eu não tenho a solução. Claro. Eu acho que quem tem que dar a solução, evidentemente, como dono do intertítulo, é você. A gente só aqui discute para poder enriquecer o campo simbólico em que o autor vai se mover para refletir e escrever o intertítulo, né? Mas eu devo ter falado, começando a falar de duas camadas, eu acabei falando de umas três ou quatro.
Três.
Não, mas porque há a camada da categoria social da vítima. Quem é a vítima? Tem a violência simbólica contra o pobre, contra aquele que não tem condições. Não é? E aí a administração pública tem sim um grande papel para poder vitimar aquele que... A cidade de São Paulo tem um custo para o pobre que não é o mesmo para o custo do rico. Isso para mim não é uma coisa óbvia. Poderia ser até óbvio, mas não é. Porque é invisível. Então a questão da violência simbólica, e aí tem que ser no rush. Porque aqui nós acabamos falando da cidade como um todo, né? 24 horas. Mas não, é no rush. Como é que você distribui os sinais aí? Violência simbólica, rush, trânsito, o pobre, o rico. Eu estou aqui sendo simples e rápido. Porque entre pobreza e riqueza, existe uma variação de sinais aí.
Uhum.
Você entende? Eu estou aqui sendo o mais rápido possível por causa do nosso tempo. Mas eu acho que você deve escolher
uhum.
aquilo com o que você mais tem identidade para que o texto seja prazeroso. Acho que essa questão mais macro-social tem muito a ver com você.
Uhum.
Questão da estrutura dinâmica da cidade como produtora de uma vitimação em bloco. Mas aí, para você politizar essa vitimação, você vai ter que cair na filigrana. Você vai ter que falar, de fato, quem é a maior vítima. Porque há gradações de vitimação. Você entende? Na reunião passada, nós falamos das classes democráticas que se utilizam do helicóptero e que desbancam o inferno que está lá embaixo.
Uhum.
Mas lá embaixo também está o milionário. Lá embaixo está o milionário com um carro de 300, 500, 700 mil reais, se não mais, e que ele, no frigir dos ovos, é como aquele que é o ricaço, que ocupa o espaço ao lado na mesma praia. E dizemos assim, ok, a praia é um espaço democrático. Só que um come caviar. O outro pode não ter o que comer no dia seguinte se ele não tomar certos cuidados. Mesma coisa, campo de futebol. Você tem as arquibancadas numeradas e tem as outras. Mas gente muito abastada vai para Não, vai para comum. Porque possibilita o ver, enfim, da mesma forma. Então você tem um torcedor ali e um torcedor aqui. Só que um está desempregado há um ano e meio e tem uma filha pequena. O outro está no mesmo lugar, empenhando a mesma bandeira e tem três carros, todos com o tanque cheio, numa casa. Então, própria. A gente precisa politizar. Quando a gente desce da vitimação para baixo, desculpe, quando a gente desce no que tange a granulação da vitimação, certo? Para não cometer o pleonário, você politiza mais a questão. Porque se você ficar na questão macro-social, todo mundo é vítima.
Uhum. Tá.
Da violência simbólica que a cidade é enquanto acontecimento infernal. Na hora dos... Nos horários de rush foram esses que o Marco deu.
E explorando essa linha, eu devo efetivamente me aprofundar em todas as classes ou posso meter apenas
Não, você vai ter que...
Você vai ter que
mencionar, porque não vai dar para se aprofundar.
Tá. E aí,
duas a quatro páginas...
A rigor, eu poderia falar das classes mais vitimizadas, são os que dependem do transporte público...
Com certeza. Quanto mais você vai descendo, mais você vai descendo nas classes dromocráticas.
Okay.
Classes dromocráticas têm granulações.
Uhum.
As classes dromocráticas, como diz Polvirilho, né? Para o nosso caso, são classes dromocráticas. Quanto mais você desce na pirâmide, mais você vai para a ausência de objeto de transporte. A ausência de objeto próprio, a ausência de veículo particular. Quanto mais você desce, mais os meios de transporte vão ficando coletivos e mais vai se adensando, se alargando a vitimação simbólica. E que as pessoas vivem porque não tem outro jeito. A gente vai entrevistar lá, fazendo uma enquete empírica, vai entrevistar uma empregada doméstica no metrô, ou vai entrevistar um professor de escola base, escola fundamental, uma professora que está no ônibus, ela vai dizer: meu filho, eu não tenho condições, eu preciso vencer essa cidade, e eu preciso porque eu não tenho automóvel, porque eu não tenho bicicleta, porque eu não tenho moto, porque eu tenho medo disso, daquilo, eu prefiro fazer. Ela fica 2 horas no rush, vai por três meios de transporte para chegar à residência dela, ou para passar na creche, para depois pegar o filho, para ir para casa, para ter terceira ou quarta jornada de trabalho, porque o marido, em classes populares, não vamos tapar o sol com a peneira, é assim, porque o marido está esperando a mulher para fazer o bife, para fazer a comida, para fazer mais não sei o quê. Então, assim, na realidade, quanto mais você desce nas classes sociodromocráticas, no que diz respeito ao uso de veículos automotivos ou não, certo? Porque está aí também o ir a pé para o trabalho. E essa é uma condição em que as formas de produção social fazem com que as pessoas estejam aí envolvidas, que é não que elas o quisessem, mas elas são metidas numa situação de dromoinaptidão em relação ao ter ou não determinados veículos de transporte. E quanto mais se desce na pirâmide, mais elas usam os pés, mais elas são lentas, e não porque elas o queiram, é porque elas não têm outra condição na vida. Então, a cidade, no que tange aos horizontes de produção, de empregabilidade, de criação de renda, vitima as pessoas nesse sentido, tirando delas a possibilidade de ter o que elas eventualmente gostariam de ter, que é um veículo de transporte para fazer com que elas consigam fazer traslados mais rápidos, para cuidar da sua família, cuidar do seu filho e assim por diante. Então, é importante ter uma ideia da relação entre violência simbólica e produção metropolitana, no sentido da politização necessária, quanto mais você desce a pirâmide sociodromocrática.
Ontem um jornalista, perguntou para uma moça no centro ali, está tendo aquela limpeza ali: o que você espera? Essa pergunta é estúpida, mas porque me constrange como jornalista, né? Disse, o que você espera do futuro? Aí ela disse: eu não espero nada, eu já estou morta.
Quem é que disse isso?
Uma moradora daquele lugar que chama de Cracolândia.
É interessante porque...
Porque pode ser usada pela Cláudia na morte simbólica.
Mas essa seria um pouco interessante da condição social, ou seja, que é um dos assuntos que eu pretendo pautar nessa condição social, que é o lado objetivo. Então a gente segue as leis, paga os impostos, sempre acreditando de melhoria, etc. Só que na parte subjetiva a gente aceita já o fato de que, por mais que a gente contribua e siga as leis, não é aquilo que está relacionado ao nosso hábito.
Mas ela não está contribuindo, seguindo a ver, ela está num gesto dramático de resistência.
Mas Heitor,
mas
e Marx, é nesse sentido, existe aí a produção social de uma subjetividade conforme. Aquela que se conforma. Somos todos nós. É a subjetividade que é aceitativa em relação às condições vigentes. Aquela que fecha na sua energia com a produção do status quo. É, esse é um outro texto, ele está previsto. Então, nós temos no seu intertítulo pelo menos quatro camadas.
Pode ser.
E que ao mesmo tempo sai para patologia, produção de patologia, e sai também para essa última que eu acabei de fazer menção, que é a produção social da subjetividade conforme. E aí a gente vai perceber que a vítima não é vítima, ela é autora.
Professor, no seu comentário eu fiz uma anotação aqui, que eu pus assim, a violência simbólica da qual o Estado submete o usuário, e o mesmo não tem saída, pela autoprodução do problema do Rush. E por esse motivo, promove o discurso de metodologias corretivas. Que é aquele negócio, muda a velocidade daqui, muda a velocidade dali.
Que, não é,
que é paliativo, né?
E vira um ciclo vicioso. Isso.
É paliativo. Ciclo, em sendo paliativo, é pensamento hegemônico de política estreita. Que já não consegue mais, está esgotado, não consegue mais operar a solução para o pro problema.
Então, a grosso modo, eles já sabem já que não vai, mas fala por conta do
mas é porque eu escrevi isso por conta da nossa temática, que é a comunicação no Rush. Né?
Não entendi.
Que é por conta da nossa temática, que é a comunicação no Rush, né? Não é? A gente está falando sobre a
comunicação. Com certeza, a comunicação tem um papel aí nesse miolo.
Eu acho que não sei se você citou e eu não prestei atenção, mas a gente...
A comunicação entra, no caso de programas radiofônicos, GPS, no caso de serviços jornalísticos para dar conta pelos dispositivos para dar conta... de informações sobre por onde se deve ir, por onde não se deve ir, a comunicação localizada, ela surge, ela comparece como utopia solucionadora do inferno. Faz parte do mundo dos fatores paliativos, de que também fazem parte os discursos populistas, que vivem em campanhas eleitorais, ou quando a crise está mais aguda, quando o agente público é pressionado pela população insatisfeita, como foi em 2013, a criar condições de uma outra forma de pensar a mobilidade metropolitana, fazem parte dos discursos populistas que ficam, de alguma forma, prometendo que vão fazer isso ou aquilo para poder mudar a face da mobilidade na cidade. Mas o que ocorre é sempre o deslocamento de congestionamentos. Sempre o deslocamento de congestionamentos. Esse modo de pensar só reproduz o problema. A correlação simbólica que se pode fazer é com a indústria dos medicamentos alopáticos, que no fundo é a indústria da morte, porque ao se propor na promessa a curar, só desloca as causas patológicas. E ao mesmo tempo, mal comparando, mas para ficar no mesmo terreno semântico, né? É a política de tratamento do usuário de drogas pelo viés da polícia e não da saúde pública, que é o que acaba de acontecer de forma escabrosa.
O congestionamento foi deslocado.
Vai lá o tratamento político nesse sentido, estoura-se uma bomba policial, desmonta-se supostamente a Cracolândia, quando no fundo você distribui para mais de 20 outros pontos. Ainda, falava Mari e eu no carro, ao virmos para cá, com a possibilidade de construção por esse tipo de política equivocada que criminaliza quem não pode ser criminalizado, é ter duas, três, quatro Cracolândias. Porque a tendência é a fixação, uma vez que haja funcionamento de tráfego e consumo.
E a Cracolândia está onde está? E ela resiste onde está? Eu acho muito por conta do rush também, porque ela se alimenta do fluxo de pessoas na busca de uma esmola para comprar uma pedra de crack.
Mas sabe o que eu acho? Essa atividade...
Ela se capitaliza no rush.
Mas eu acho que ali foi especulação imobiliária para tirar aquele ponto.
Não, mas o sujeito que está lá...
Ah, não,
que
sim.
Ele está lá? Já está no lugar. Só podia estar no lugar que ficasse mais tranquilo. Mas é que lá tem uma forma...
Tem uma delimitação temática aqui.
Tem uma forma de obter recursos.
É, mas é rico. Nós podemos voltar a discutir na medida da sua necessidade ou proposição. Bem, minha gente,
obrigado, senhor.
Vamos terminando com...